Quais são os chocolates preferidos de vocês?
Kit Kat.
Kit Kat.
Choquito.
Só pro Easy falar bosta.
Estou comendo agora Choquito. O meu chocolate preferido.
Ok.
Pelo barulho do...
Ah, realmente dá pra saber.
Não, pelo barulho do da embalagem.
É sonho de valsa.
Sonho de valsa. O meu chocolate preferido da vida.
Porra, já que a gente é o 99 Vida, sabe um que era muito bom? Aquele da Mônica, mano, da Nestlé. E os personagens de chocolate branco, manja, desenhado.
Pode crer, Quando eu era moleque, eu não gostava muito de chocolate branco, não.
Que isso, cara?
Eu não gostava. Eu achava enjoado.
Chocolate branco puro eu não gosto até hoje.
Falando enjoado.
Esse da Mônica também lembra aquele dos animaizinhos lá. Um leão, tá ligado?
Surpresa.
É, surpresa.
Pô, o Guto que pariu surpresa. Do dinossauro do Jurassic Park. Muito bom, muito bom. O que mais chocolate? Batom. Você gosta de batom?
Batom é muito sem graça.
Mais ou menos. É o chocolate.
É só chocolate.
Não, era não. Queria que fosse o quê, Marcos? Fosse feijão?
É só chocolate. Não, mas é só chocolate. É muito sem graça. Eu acho sem graça. Falei mesmo.
Compre batom.
Pois, tá ligado que chocolate tem que te alimentar, não te fazer rir, né?
Chocolate do...
Não, é porque ele é muito... É só chocolate. É, sem graça. Meus o negócio três... é tipo... Tem que ser uma parada com mais sei lá, com mais conteúdo. Tipo, um choquito. O rapper depois tá gordo e não sabe por quê. Aí.
Mas olha, só clássico isso. Cigarrinhos e chocolate.
Cigarrinho de chocolate, cara.
Enfim.
Cigarrinho de chocolate.
Que desgraça, mano. Naquela época era muito errado, né, cara?
Diamante Negro. Achava não?
Pô,
Diamante
Negro? Eu amarrava.
Eu vou dizer pra vocês que eu compartilho da opinião do Izzy. Chocolate tem que ter uma sustância mais ali pra ter uma graça.
Toblerone,
tanto é isso? Que os meus favoritos, primeiro lugar, assim, é Snickers, disparado. Que ele é a evolução
de charge. Chocolate, mano. Salário mínimo, cara, gato comprar um chocolate, ainda adianta.
Americano.
Almond Joy. Almond Joy é fantástico.
Só posso falar Ferreiro Rocher. Aí pronto, aí fechou
o... O Bruno, ele viaja todo ano, ele vai pra Suíça comprar chocolate, estoca.
Não, mas Ferreiro Rocher é bom demais também, cara. Caramba, fugiu outro agora. O Kit Kat também é bom, pô.
Kit Kat. Vocês têm bis aí? Tô falando de Kit Kat, eu não entendo.
Ah, para, não.
Ô, Izzy. Pode me xingar, mas nem sei se tem aí em Fortaleza. Mas o que eu achava foda era esses da Dizioli, mano. Dizioli tem aquele moranguete, esse chocolate segundo.
O moranguete é campeão, velho.
Caraca, feito no fundo de quintal.
Sim, esses são os melhores, mano. Moranguete vendia no trem, Bruno. Pra caralho.
Exatamente. Mas é o moranguete original, porque hoje em dia tem o moranguete mais novinho e tal. O moranguete era aquele de quadradinho que você quebrava o moranguete, lembra?
Sim, sim.
Sabe o que eu nunca comi? Nutella.
Sério?
Nunca.
Nutella é muito overrated, cara.
É,
Nutella,
muito. Verdade. Também não vejo...
Eu também acho. Assim, é bacana, mas eu acho que a galera fala tanto que você pega uma antipatia, sabe qual é?
Exatamente. Não, mas não é tão boa assim não, Izzy. Porra, tem muita coisa
melhor. Até gosto. Eu vou te falar o que era melhor. Aquele Yo-Yo Nut Cream, sei lá como era o nome da parada. Lembra que tinha no Brasil?
Yo-Yo Cream,
pode crer. Melhor que Nutella, falei mesmo.
Bora. Eu sou a coxinha?
Eu sou a empanada.
Eu sou o churrasco grego com suco grátis.
E eu sou o Bolovo com Guaraná Zero.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar aqui sobre uma franquia espetacular e amada por muita gente.
Pokémon
God of War.
The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope.
And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness.
Pô, se o Kratos fosse no mundo Pokémon, maluco, ia ser um estrago.
Não ia sobrar Ash.
Entendeu?
Foi boa, hein? Essa muito. Foi boa. Essa ouvinte tá pirando aí, rolando na rua de rir.
Stand-up pra ver tua vida.
Meninos, God of War. Que alegria, hein, gente? Um dos jogos que mudou a história dos videogames. É isso?
O que aconteceu, Bruno? O Júlio falou que alegria e todo mundo no silêncio. Cri, cri, cri. Alegria toda que era.
Mas é exatamente por isso, mas eu falei que alegria porque vocês estavam
calados. Porque God of War é um jogo extremamente alegre, né? Também,
gente. Você tá falando ela?
Super alegre.
Jogasse, se divertir.
Na verdade, God of War foi um jogo que dividiu os moleques dos homens, né? É isso?
Cara, ele redefiniu o gênero.
Porra, que gênero?
Gênero, aperta o botão sem pensar no que você tá fazendo. Gênero, quadrado, quadrado, triângulo.
Briga de rua, é isso?
Que não, hack and slash. Hack and slash.
Briga de rua com sangue.
Com armas, eu briga de rua com armas.
O que era que tinha antes? O que era que tinha antes dessa do God of War?
Ah, tinha clássico. Muita coisa. Não, tinha o Devil May Cry.
Devil May Cry, tá.
Estilão.
Primeira vez que eu vi um jogo do PlayStation 2 foi com o Devil May Cry.
Fantástico, bom lugar pra começar, inclusive o primeiro Devil May Cry.
Muito bom.
Tinha o Prince of
Cê
Persia.
Tá bem, Bruno? Você tá bem? Tudo bom, Bruno?
Caraca, porque é o manual do 99. Tem que perguntar se o Bruno tá bem, cê fazer tá bem? Fiado do que Mario.
Tá bem, Bruno?
Por quê?
Não, porque você tá animado aí.
Eu tô muito animado, você não faz ideia. Loucura. Animação.
Snob, você tá bem, Snob?
Quem tá aí? Fela na mãe.
Que esquece, vamos gravar não, Inai, então,
desse jeito. Daisy! Vamos, vai, meu filho. Você
eu tô esperando vocês falarem aí.
Você me interrompeu no meio do negócio, eu tava falando, velho.
Tá, né, Bruno? Vai, Bruno. Esquece esse papo psicológico aí.
Tinha o Devil May Cry no começo da geração do Play 2. Aí você tinha também o Prince of Persia, que a gente falou.
Claro.
O Sands of Time. Tinha já esse estilo mais... mas de ação, inclusive o segundo, Warrior Within, foi muito mais ação ainda. E você tinha o principal motivo da existência do God of War, que foi o Ninja Gaiden do Xbox.
Que isso, cara?
O God of War só existe graças ao Ninja Gaiden no Xbox, porque a Tecmo, quando fez o Ninja Gaiden, ela pegou e falou o seguinte: nós fizemos o Ninja Gaiden exclusivo para Xbox porque o Play 2 não consegue rodar esse jogo.
E não conseguia mesmo?
Aí é que tá. Aí a Sony falou assim: acho que não consegue. Assim, a gente não consegue? Então, peraí. Aí
cara.
No ano seguinte chegou a resposta deles, que foi o God of War. E aí a gente sabe, entre os dois, quem que tem a fama melhor hoje em dia, né? Apesar de eu gostar muito do Ninja Gaiden, tanto a série clássica quanto a série atual, menos o 3, que é meio Ninja Gaiden 3 dessa geração, é meio furrequinha, mas o God of War levou muito, assim, a melhor, nome muito mais reconhecido, é uma franquia muito mais valorizada. E no final das contas, quem se deu bem foi a Sony, né? Que acabou ganhando uma franquia fortíssima.
A franquia, né, cara?
Tem um baita personagem também, né, cara? Que personagem.
Exatamente.
É, aí já é...
mascote da Sony agora.
Não é? Eu lembro não. De Sony, mas eu lembro de PlayStation, eu lembro de Kratos, cara.
Não, hoje em dia eu lembro do Drake.
Do Drake, pode ser.
Muito mais errado.
Agora pra mim é Joel e Ellie, cara.
Pronto, toda hora agora mudou.
Agora muda, sabe o jogo melhor, muda.
vocês acham, o que vocês acham dessa comparação? Que o God of War, ele é tão importante pros videogames como o Cavaleiro Zodíaco foi importante pro mundo dos animes aqui no Brasil. Caralho,
que fez? Você que fez a comparação agora. O que você acha dessa comparação que eu acabei de fazer?
Mas exatamente. Ué, se fosse dita por outra pessoa, eu diria o fulaninho de tal. Ele disse isso. Mas se eu estou falando, é porque eu estou falando.
Mas explica, Jundir. Isso quer dizer o quê? Em termos de popularização do jogo?
Exatamente, cara. Exatamente.
Daquela plataforma?
Jamais. Eu acho que o que popularizou foi GTA.
Caraca,
não sei. E o Wing Eleven. Big Eleven.
Não, olha, eu tenho minhas dúvidas se GTA é mais famoso que God of War, hein?
Cara, San Andreas
é o jogo mais vendido
do Play 2. Calma aí, doente
mental. Chama o Samburgente, chama o Samburgente.
San Andreas é o jogo mais vendido do Play 2.
Tá aí. E... God of War tem, não, não tem só um jogo, né, cara?
O Girandinho tá falando. GTA tem um jogo só, GTA?
Não, mas olha como é o Evandro. Evandro.
Eu tô falando do PlayStation 2, tá, gente? Não tô falando do.
Não,
do
GTA PC, 3, de, Play do 2 universo, teve, da, GTA da 3, teve GTA Vice City e teve GTA San Andreas, que é o GTA mais vendido.
Entendi.
Eu acho que é uma comparação meio absurda.
Eu tenho certeza que é uma comparação.
Loucura! Mesmo. Que absurdo!
Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Uma comparação absurda? Porra, não é fulano popular? O God of War é muito popular entre a molecada, assim, cara. Como assim, cara?
Mas, cara, assim, no geral, GTA é muito mais conhecido e reconhecido, sim, pela galera. E amado pela galera, até.
Exatamente. Vamos fazer um cast sobre GTA de novo, então, cancela God of War.
A gente vai fazer quando sair o 5, aí a gente quando faz. Sair o
5. Não, tu de novo não, né? Não aguenta pra falar de GTA, mano.
Não, a gente vai falar do GTA 5 só, né? A gente já fez da série. Pô.
Mas aí o cast já vai ter acabado, macho.
Vai dar tempo, é assim, é isso que tem que ver, mano. Tá foda. Pode prometer coisas. A gente pode atrasar os programas, um por mês, aí dá tempo.
Isso, um por mês, eu acho justo.
Caraca. Porque
tá um saco gravar também, toda semana tem que parar, não aguento mais.
Não aguento mais olhar na cara do vagabundo.
God of War, meninos.
Bruno, lançado quando? O primeiro God of War saiu em 2005. E o que já tínhamos em 2005? 2005 já tinha Xbox 360 já.
Que isso, cara?
Sim. Exatamente.
Aquele ano, né? Foi lançado naquele ano, né?
Não entendi, desculpa. Era um jogo que ficava devendo muito pros jogos do 360? Em nada. God of War saiu chutando a porta. Como é que é? Pé na porta e tapa na cara? Como é que é? Literalmente, né? E cortando a cara do nego em três pedaços no Big Time Event.
Você sabe que eu não joguei God of War na época do PlayStation 2, né?
Você jogou no ano passado, comprou Collection.
Eu joguei este ano de 2013, pela primeira vez, God of War 1 e 2. E a versão
que
HD.
Tava... Né? Ô, Jurandil, o que você tava jogando no PS2 naquela época que te distraiu tanto que você não jogou God of War?
Não, cara? Tinha, cara. Eu comecei. Eu tive o PlayStation 2 e tive que vender com pouco tempo porque eu bati o cara.
Ih, a gente sabe nem dirigir esse desgraçado.
Braço duro, pensa aquele braço duro.
Mas aí, sabe nem dirigir. Aí eu ganhei um Dreamcast que tive que vender também depois de pouco tempo.
E bateu outro carro?
Não, bateu um carro de novo.
Não, foi. Eu nem lembro o que foi que eu tinha que vender, não, mas foi pra algum
time justo.
Como a gente falou no começo, ele foi meio que uma resposta da Sony ao Xbox com o Ninja Gaiden, né? E aí o diretor do jogo, que é o David Jeff, foi quem fez parte da criação também. Ele ajudou a criar a história. E foi o que a gente falou, ele chegou a construir um personagem que ele não é muito profundo. Então não adianta você falar assim, ah, meu Deus, é um personagem que tem conflitos internos. Não tem.
Inclusive, não tem
por ele, né? Porque a história tenta te forçar isso. Não. Isso, exatamente. Ele, na verdade, é o que o pessoal costuma falar, que ele é um personagem bem, bem unidimensional, né? Então assim, ele tem aquela coisa, aliás, bidimensional nesse caso, porque o jogo é 3D. Então ele é bidimensional, ele não consegue assim, expor. O sentimento dele, ele é movido pela raiva, só isso. O sentimento dele é vingança e o que move ele pra frente.
Ele, mano, ele é um cara que se ele for comprar pão na padaria.
Bom dia! Eu quero pão! Dando voadora no.
Mano, ele só grita, tá ligado? E muitas vezes ele tá errado e ele quer gritar ainda.
O Kratos inspirou o Leônidas do jeito que ele fala no 300? Porque é muito espartano. É, igual, muito estilo. Caraca, meu irmão, o jeito que o Kratos grita é quase idêntico ao que o Leônidas faz no 300, cara.
Sim, se fosse ter um filme do Deus da Guerra, não, Bom de Guerra.
Do Bom de Guerra.
Teria que ser o ator lá que fez o Leônidas,
mano. Bota aí o Kratos gritando desesperadamente aí. Put her down, Zeus! Release the girl, Zeus! Agora bota o Leônidas com seus gritos absurdos de Gerard Butler. This is Sparta! Ainda é idêntico, mano.
O Kratos, ele foi um soldado espartano, né? Sim. Ele era um soldado de Esparta, ele era, na verdade, o general de um exército. Foi aí que surgiu a história dele, porque apesar de ele, por si, ser um personagem movido por um único sentimento, eles tentam cobrir esse gap com a história em si, que é uma recontagem da mitologia grega. Inclusive, uma das coisas que me atraiu muito pra esse jogo foi justamente isso, porque eu sempre fui fascinado por mitologia.
Por causa de Cavaleiros Zodíaco.
Também. ajudou muito.
Todo mundo, né? Ajudou muito. Todo mundo. Essa geração toda aí, 80, 90, foi por causa de Cavaleiros, né?
Eu não. E aí, eles eles recontam a história da mitologia grega através da epopeia, uma bonita epopeia, do Kratos, né? Que ele foi enganado pelo deus da guerra, o Ares.
Enganado?
Naquelas, né?
Muito naquelas.
É, então, o que aconteceu foi o seguinte: ele era o líder de um exército e o exército dele estava sendo massacrado pelos inimigos. E aí ele fez um pacto com o Ares. Ele falou assim: ó, me dá força pra poder acabar com os meus inimigos e eu serei o seu servo.
Minha vida será sua, só que não. Ele colocou um só que não ali na
promessa. Então, mas não é só que não. O que acontece foi o seguinte: ele tava servindo o Ares e na loucura dele, ele acaba matando a própria esposa e a filha.
Olha aí.
Enquanto ele servia. Sincero, né?
Quando você vai servir o deus da guerra, você acha que ele vai ser maneiro.
Exatamente, mano. Vendeu o álbum, o diabo, tipo a Xuxa, mano. Tem que matar os cachorros
e tudo mais. Matou todo mundo no vilarejo dele, tacou o terror. E aí, assim, ele acha que foi enganado. Porque falou assim, eu servi você e você me dá uma dessas comigo? Como isso?
Ele, mano, o Kratos é um cara que se garante foda, né? Porra. Já fez a cagada de ter feito o pacto com o deus da guerra, tá ligado?
Isso aí.
Aí, tão contente, ele, pô, por que não? O maluco tá me zoando, eu vou lá atrás dele. Qual a chance de você levar melhor? Eu estou lutando contra
o deus da guerra. É tipo o Spawn, basicamente. É o Spawn de videogame, basicamente.
Spawn.
Spawn. Homem-Aranha preto, esse personagem.
Homem-Aranha preto, exatamente. Homem-Aranha preto de capa e corrente.
Não, é Homem-Aranha de capa, exatamente. Homem-Aranha de capa.
Homem-Aranha é roqueiro.
É o Super Homem-Aranha. Vai,
mas não quer dizer. E o God of War. Então, e o bacana do God of War é que assim. Muita gente critica a história, critica erro de roteiro, critica o personagem do Kratos, e muita gente critica também a jogabilidade, porque é muito direto. Ele é um hack and slash puro, com alguns elementos de puzzle.
Peraí, calma. Kratos não, cara. Levanta, por favor.
Kratos do Ceará.
Kratos do Ceará.
É a cidade, pô, como não?
Kratos.
Tá. Kratos, rapaz.
Sei, nem só quem é que você tá falando.
Uma coisa
volte
que ele
cantinho compre... da sala, Ace. Volte pro cantinho da sala e bote o chapéuzinho de burro.
Só que o que ele falha em termos de história, o que o pessoal tem de crítica, ele compensa em ação. Porque o jogo, assim, o God of War é um jogo que é incrível como ele começa lá em cima já o ritmo. Também, ele já pega chutando desde o que não. O Wiz, você conhece esse termo? Pessoal, ele já começa high octane. Então ele tá lá em cima já.
Não, Bruno, e além da ação absurdamente bem feita, a jogabilidade é um primor, cara.
Não, exatamente.
É fácil você comandar o Kratos, né, cara? É muito fácil. Bicho. O controle ajuda tudo, também, cara.
Mesmo. Assim,
é repente. Não, e a câmera? Olá, Metal Gear, venha aprender como fazer uma câmera.
Olá, Metal Gear, veja como é bater em alguém morto.
Sim. Matar um morto.
Você vai entrar nessa de novo? Você vai entrar nessa de novo mesmo?
Então, mas aí o que acontece? Todo jogo do God of War, ele começa já lá em cima. Então, lá já no começo do jogo, ele te apresenta aquela parte que ele tá. Você tá meio que tentando entender o que tá acontecendo, porque o começo do jogo, na abertura, ele tá pulando de um precipício e você quer entender o porquê. E aí a história vai
tipo contar. Começo de filme do James Bond ou o começo do filme do Indiana Jones. Começa já na putaria. E você já não manja, você, assim, você não sabe o que tá acontecendo, mas você vai junto já, porque é bacana.
Esse é o Ex-9. Então,
e aí ele vai tentar te contar como que chegou naquele ponto, né?
Então,
a primeira parte do jogo é já ele já detonando. Ele vai, você vai se introduzir ao esquema de batalha, você tem a Hydra que vai destruindo o navio.
Porra, é esse começo, cara, é um dos melhores começos, assim, não abertura,
esse já falou de abertura, mas começo a Hydra. De jogo é foda. Esse que exatamente. Ele tá no barco com a Hydra, ele arrebenta a boca da Hydra, né? Que ele pula na boca dele e arrebenta esse. Faz muito tempo que eu não jogo o primeiro God of War. Cara.
No começo é assim, a Hydra, enquanto você vai indo pelo cenário, a Hydra tá atacando todo mundo. Aí, por exemplo, você tá chegando numa parte, a Hydra destrói. Isso é bacana no jogo do God of War, que é o seguinte: o chefão, o primeiro chefão que você vai enfrentar, nunca é ele diretamente que você vai, assim, já não é a primeira vez. Então, assim, você vai enfrentando ele em diversas circunstâncias, vai encontrando com ele durante a primeira parte do jogo até finalmente você encontrar. E isso foi com a Hydra. Então, a Hydra, você tá no navio, ela vai pegando os inimigos, vai matando, daqui a pouco ela começa a destruir uma parte, você enfrenta ela a primeira vez, e aí depois vem a parte que saem as três cabeças da Hydra.
Aí sim.
Que você tem que
e a mãe dar. Hydra, né, Bruno?
Exato. Cara, que
porra,
tá que é foda. O primeiro
isso impacto. Isso era na época que os Quick Time Events ainda não estavam completamente manjados. Era bacana esse tempo.
Exatamente.
Eu tenho saudade desse tempo.
nessa época o que que tinha? Tinha os QTEs do Shenmue, então assim, já não tava saturado porque começou ali, tinha um residentezinho aqui, tal, ali, e o God of War veio, então ali não tava saturado ainda, então beleza.
Aula, deu uma aula em como fazer. Eu acho até que o God of War definiu como se fazer esse Quick Time, né, cara?
Eu acho que definiu bem demais, porque usa muito.
Ah, mas como é que seja, mas ele popularizou ali, né?
Não, mas aqui, rapidão, voltando pra esse começo, é irado, porque a gente vê a Hydra, aí você, porra, como eu vou destruir essa merda desse bicho, mano, desse tamanho? Não. Aí depois que você destrói, você fica com pena da Hydra, tá ligado?
É. Não, mas é verdade, tem muito inimigo no God of War que você mata, o cara fala assim, poxa, meu, que dó,
isso velho. Isso aí se chama, Bruno, isso aí se chama Síndrome de Shadow of the Colossus.
O Shadow of the Colossus saiu que ano?
Saiu
2006.
Depois.
Então, o Shadow of the Colossus copiou
o God of War.
Foi depois.
Não, ele copiou o God of War com esses monstros gigantes.
Não, calma.
Aí você tá, foi, mano. Tá, tem aí na IGN, procura aí.
Tem a como teoria, assim? Né, no site.
Não, o que aconteceu foi o seguinte. O God of War não tem tantos chefões gigantes assim pra você pegar e acusar ele de ter copiado o Shadow of the Colossus, de ter copiado.
Mas da primeira instância, eu lembro que muita gente comparava. Então você tem certeza que God of War saiu primeiro?
O God of War, os dois são de 2005, mas o God of War saiu antes.
Falei, porra.
God of War saiu antes, animal. Shadow of Colossus copiou God of War.
Não copiou, Jurandir. São premissas diferentes, cara. Porque assim.
Originalidade zero.
Primeiro que o tempo que saiu de. Assim, o tempo entre um e outro é coisa de meses. Não dá pra você copiar um jogo que saiu, tipo, 3 meses antes de você.
Ainda mais Shadow of Colossus.
Copiou, mas isso é cópia industrial.
O God of War saiu coisa de 6 meses antes do Shadow of Colossus. Não tem como copiar.
Tá claro.
E a premissa é diferente. A premissa do Shadow of Colossus, por exemplo, é o foco nas batalhas contra os chefões. O God of War tem batalhas épicas? Tem batalhas épicas. Mas o foco dele não é esse. Não, o foco não tá nas batalhas. O foco tá na ação no geral.
Mas
né?
É tudo exclusivo da Sony. Aí se apresentou um ano antes o conceito. Aí um copiou o outro. Se inspirou. É isso aí, mano.
Não, tanto que tem gente que
podia tomar lugares. Não tem nada a ver um jogo com o outro, mano.
Tem tudo a ver, sim. É idêntico.
Tem, tanto, peraí, mas sabe o que o pessoal diz? O pessoal diz que o Shadow of Colossus influenciou o começo do God of War 2.
O Kratos, pelo menos, tem expressão diferente do lado do protagonista do Shadow of Colossus.
Nossa, tu tá falando mal de Shadow of Colossus na minha frente mesmo, é isso mesmo?
Você releva isso, releva.
Não, o Shadow of Colossus não expressa nenhum. Tem um sentimento, ou cidadão. Se bem que é quadradaço, né? Mas aí. Ele não tem
o cara comprou e não conseguiu terminar o jogo, aí rola uma
mala. Ele fica metendo defeito, ele não consegue terminar e fica colocando defeito. Bom. Ele fica perdido ali, ué, cadê os colossos? Você não consegue achar?
Realmente é uma dificuldade absurda.
Não tem uma certa. Você tá de brincadeira com a minha cara. O Jurandir realmente nunca zerou o Shadow of the Colossus, isso
mesmo?
Eu parei, eu cheguei na metade do jogo e achei muito repetitivo.
Tu tá de putaria com a minha cara. O Jurandir Filho nunca terminou a porra desse jogo. Tá?
Não, nunca terminei. Eu achei muito repetitivo, senhor Isinobre.
Eu ainda tô pensando que é putaria.
Sabe, ô Bruno, o FIFA é uma mudança louca de jogo pro outro.
Exato, é uma coisa absurda.
Valeu o cidadão que joga, que tem mais de 1000 horas de FIFA no
Xbox. Mas eu jogo outra coisa.
Tô vendo aí, tá jogando muito.
Loucura. FIFA não é repetitivo, não. É uma evolução absurda de um FIFA pro outro. É uma coisa louca.
Eu não procuro no FIFA.
No meio do jogo.
Eu não procuro inovação no FIFA, não, meu filho. Vai, eu não faço tatuagem do nome FIFA, não, tá?
Pronto. Agora vai.
Um abraço. Chega de Shadow of Colossus. Vamos falar de God of War, por favor.
Então,
God of War é nostalgia? Já. É, né?
Já vale. Porra, quase 10 anos.
Já 8 anos aí. Já se foram,
não, porque
né?
O pessoal então... tá reclamando. God of War, já é isso. Programa
novo. Acho, deixa reclamarem, mas
é uma série totalmente irrelevante pra
irrelevante, pra eu concordo.
Vai passar. Relevante, que irrelevante.
God of War é divertidíssimo. Ele tem o quê? Tem umas duas espadas com as correntes, né? A arma principal dele é essa, né?
São as lâminas, né? São...
Nesse começo da história aí, explica. É o Wireless que dá pra ele, né, Bruno?
Isso, então. É que, na verdade, isso aí muda de jogo pra jogo. Elas simplesmente... A arma é igualzinha, mas muda de nome. Ela simplesmente muda de nome de um jogo pro outro. No caso desse, do primeiro God of War, quem deu as lâminas pra ele foi o Ares, que são as armas que o Ares deu pra ele, serviu o propósito dele de acabar com os exércitos inimigos.
Entendi.
Mas as armas dele não estão limitadas só a isso. Durante o jogo, você pega a cabeça da Medusa, por exemplo, que é muito bacana.
Você mata os chefes, né? Você ganha, né?
Medusa é foda que você mata a primeira, você, porra, irada a ideia, pegar a cabeça da Medusa. Aí você joga mais, vem 30 Medusas na mesma tela. Tá?
Exatamente.
Porra, é muito foda, mano.
Não. E o bacana do God of War é isso, cara, porque assim, você tá acostumado com um tipo de inimigo, eles vão e inserem outro. Então, por exemplo, chegou a Medusa. Aí ele introduz os ciclopes. Aí depois, daqui a pouco, ele introduz aquelas do deserto, lembra? Que são aquelas que desaparecem e tal.
chato pra caralho pra destruir.
Pra matar esses inimigos são muito chatos. Só que essa parte do deserto é muito bacana porque, assim, tem os visuais desse jogo são lindíssimos, cara. Lindíssimos. Vocês não se lembram dessa parte do jogo quando você tá na... Você sobe no Cronos, que é um dos titãs que caíram, né, da guerra contra os deuses. E aí tem uma fase inteira que é você passando nas costas dele.
Sim,
ele caminhando pelo deserto e você batalhando em cima de um titã, cara. Esse jogo é fantástico. Inclusive, ele demonstra uma inteligência muito grande por parte do estúdio que é o Santa Mônica, né, que é o estúdio responsável pelo God of War, que você não percebe os loadings do jogo. Por exemplo, em alguns momentos você tá cruzando uma ponte enorme, mas enquanto você tá cruzando, na verdade ele já tá carregando o próximo cenário. Então dificilmente você para a ação pra ter loading no God of War, cara. Que é uma coisa que, pra considerar a geração que era, você ficava em loadings gigantes. Era um feito muito grande.
Né? E essa parte do Cronos é irada, né? É linda também.
E é bonito pra caramba.
É muito bonito, cara. O jogo é bonito.
Chrono Trigger.
Chrono Trigger.
Demais.
Caraca, a piadinha foi longe.
Nossa, tá mal. Mas o bacana é que, por exemplo, durante o jogo inteiro você tem o seu objetivo de vingança e quem te ajuda é a deusa Atena. Lembrou da Saori agora? A deusa Atena.
Saori. Ajuda naquelas também, né, Bruno? Atena, esse jogo só tem filha da...
Calma.
O jogo, mano, só tem... Puta que pariu.
Nesse primeiro jogo você não sabe ainda.
Só deu maluco, né, mano?
Por todo lado.
E aí, na verdade, no desenvolver do jogo, você tem que enfrentar os seres mitológicos, você encontra titãs, você encontra os deuses, alguns te ajudam, outros...
Paralamas.
Vai ser difícil terminar desse jeito,
velho. Depois o nego reclama de mim.
Depois nego reclama de mim. Chega, parei, vai.
Você viu que ele fez essa piada, acho que umas 4 vezes, não colou nenhuma das vezes, e ele continua tentando. Não, dessa vez eu acho que vai pegar.
Pegou, passou, virou. Vamos lá. O esquema do God of War é matar Deus, né?
Então, porque o que acontece? O que ele quer, na verdade, é apagar as memórias.
O primeiro daí, de novo, ó. Mostra como é o personagem pau no... Ele não quer, tipo, a Atena fala, a gente vai, eu vou te perdoar, relaxa, é nóis. Ele quer simplesmente esquecer a cagada que ele fez, tá ligado? Ele seguir a vida normal, ele não quer o perdão.
Não.
Ele
exatamente.
Não quer aceitar o que aconteceu.
Inclusive, o motivo dele ficar puto é esse, porque assim, ele lembra todo momento do que ele fez de errado, e ele quer esquecer. E o que ele espera durante o progresso do jogo, é ele espera a vingança dele contra o Ares, mas antes disso, o que ele espera é encontrar a caixa de Pandora. Né, que ele precisa encontrar a caixa de Pandora. É a razão de ele ter ido pro templo que tá nas costas do Cronos.
É muito bizarro, né? Não, mas é meio Brilho Eternamente sem lembrança, né? O cara acabou o relacionamento, é que apagar a mulher da cabeça dele e procura uma empresa. Mas
se aparecesse o Smith com aquela paradinha lá, resolvia todo o jogo. Exatamente, já pronto,
né? Do MIB, né?
Uma solução tão simples, né?
Não, matar toda a gente, mano.
E aí, só que o problema é que ele não consegue esquecer. O problema é que a Atena fala pra ele que não importa o que ele faça, ele só vai ter o perdão, mas ele nunca vai poder esquecer o que ele fez. Então o primeiro jogo se passa nessa estrutura, ele tentando ir atrás da Caixa de Pandora, depois ele indo atrás do Ares. E a batalha final desse jogo é muito bacana.
Calma, Bruno, porque... na cena da flechada.
Muito bom.
Ah, verdade, que cruza o cenário inteiro.
Que mira do Ares, hein, mano? Meu Deus.
Tá lá no
Canadá, né? E é muito escroto, porque por que ele esperou tudo aquilo pra fazer aquilo, mano? Ele
exatamente, velho. Ele, tá ligado? Era pra, assim, God of War é um jogo que era muito simples resolver as coisas. Os deuses
podiam simplesmente matar jogo ele também, né?
Mas é porque é o mal dos deuses subestimarem os mortais,
os humanos, né?
Então, assim, mas também se eles não subestimassem, não teria história, não teria nada.
Sim, não teria jogo.
Tem que ser assim mesmo, acho. Mas o mais interessante é porque, assim, o Kratos, ele mata muito, né, cara? Como ele mata, né, gente? Ele vai passando o rodo na Grécia, né, cara?
Esse jogo é o jogo que passa na Record quando eles vão fazer a matéria sobre jogos violentos.
Eu lembro que na época que o jogo saiu, um dos coisas que mais falavam é justamente que tinha um senso de violência palpável na porra do jogo, que era muito diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. Quando o Kratos pegava o cara e você fazia o quick timezinho, e ele dava um zoom na briga, você pegava o cara e batia rasgava no meio. Rasgava no meio, dava aquela sensação de realmente, caralho, esse maluco tá com raiva, maluco.
Exatamente.
Eu acho que foi a primeira vez que eu tinha jogado um jogo tão, tão violento assim, cara. Porque assim, você arranca o olho do Ciclope, você arranca a cabeça da Medusa, você rasga o cara no meio, seu inimigo não consegue, o cara no meio. Você arranca as asas das arpias. Lembra que... Nossa,
cara. Ah, pode crer, pode crer.
É foda que, mano, ele não simplesmente mata o inimigo, ele faz o inimigo sofrer, tá ligado?
Exatamente. E você sente esse sofrimento. Eu acho que esse é se não o primeiro jogo que mostrava essa raiva do personagem e você queria matar daquele jeito, né?
Jogos violentos existiam antes? Com certeza. É o que eu tô falando agora. Desse jeito, assim, tão abertamente com todo mundo, raiva de todo mundo, porque o Kratos, ele tem raiva de todo mundo, não interessa, tá no caminho dele, você vai sofrer, sabe? Pô, não tá nem
o carinha da chave lá, mano, no começo. Não,
você faz um fatality em cada luta, né, cara? É assim, cada batalha é um fatality que ele faz, né? De inimigo, de fase também, né? Ele mata de todo jeito esses inimigos, cara.
É, às vezes é um inimigo que você vê claramente que não aguentaria um tapa dele, mas ele faz questão de fazer todo... Arranca a cabeça, arranca a tripa, põe humanos, na chapa...
Os humanos, o cara assim, oh, me ajuda aqui, é tudo essa daí, mas dá uma porrada no cara e rasga ele no meio. E as gostosinhas, hein? Gostosinhas.
Ah, sim, isso aí foi a segunda grande polêmica do God of War, porque tinha violência, mas violência não era uma coisa tão inédita, né? Porque a gente já viu, você cresceu com Mortal Kombat, não é a primeira vez na vida, sua vida que você tá vendo o cara arrancando os braços dos outros. Isso. Mas o God of War começou essa tradição de que o Kratos, ele não é simplesmente, o Kratos, como você quiser chamar, ele não é simplesmente porradeiro, ele é comedor também.
Ele é da Grécia.
É putanheiro.
E ele pega de passeada, né, mano?
É. E aí eles pegaram e importaram os Quick Time Events pros minigames sensuais do jogo, aí cara. Aí
sim. Maravilha, né, macho?
É mostrar que tentaram, né? Olha pra você ver, Bruno, pra você ver. Tentaram esconder isso em GTA San Andreas, né? Eles, o mod Hot Coffee pra destravar o minigame foi aquela polêmica. A galera da...
Jogo mais vendido.
Não, cala a boca, Júnior. No God of War, o nego não tá nem aí. Coloca a parada lá no jogo mesmo e foda se tiver criança jogando, entendeu?
Mente, mano. Isso aí, mano. Tá aí. Mostrou quem que manda essa porra. Por isso que ele virou o mascote da Sony, entendeu?
É mascote. Que mascote.
Esse papo de mascote é muito anos 90, né, velho? Não tem mais mascote.
Ele é o símbolo da Sony, macho.
Não tem mais isso não, mano. Tem mais
você
isso
vê
não.
O símbolo da Sony, você vê o Kratos gritando. Uma das coisas mais fantásticas do God of War é a trilha sonora, né, meu irmão?
Cara, que trilha.
Foda,
que
te trilha. Empolga, né, mano?
É muito épico, cara.
É o épico do épico. Os caras destruíram, né? Fizeram coisas espetaculares e transformou o God of War. Se ele já era épico, você visualizando toda a Grécia, as porradas e tudo, com a trilha sonora, então, ficou mais épico ainda, né, cara?
Sabe outra parada em relação a esse jogo que a gente não comentou, Bruno? E que é uma coisa técnica, que eu quero saber se você lembra. Que tinha umas versões dele que rolavam no mercado paralelo, Beep Beep Chew, e que era gravado em CD, cara. Sendo que originalmente era do jogo no começo, de DVD dupla camada.
No começo do Play 2 isso acontecia muito. Como o DVD era uma mídia cara, tava no começo ainda aqui no Brasil, o pessoal pegava os jogos, arrancava a CG, ou pegava e piorava muito a qualidade da CG, eles comprimiam o vídeo, e aí lançavam num CDzinho o jogo.
Caralho, eu não sabia nem disso aí, não.
Existia. No caso do GTA, mano, era o mais famoso, porque assim, o GTA, eles arrancavam as cutscenes e colocavam a rádio, era uma rádio só, a mesma música. Então toda vez que você trocava de rádio, era sempre a mesma música em loop.
Mas as cutscenes do GTA eram in-game mesmo? Isso ocupa tanto espaço assim?
Mas eles cortaram, exato, pra caber num CD, cara. Porque você tá tirando conteúdo de 4.7 GB, colocando em 700 MB.
Caralho.
Era muito tristeza quando caiu um jogo assim na minha mão, mano.
É tipo, você tá no YouTube, você pode assistir o vídeo em 720, ou então, tipo, uma qualidade bem mais baixa, tipo desse aí.
240, é isso mesmo.
Botava 240, exatamente.
Eles colocaram o Homem-Aranha 2 do Play 2 num CD, cara.
Caralho.
Esse jogo, quando foi lançado, God of War 1, 2005, foi um fenômeno, muitos elogios, notas altíssimas, vendas absurdas, e a Sony com os olhos assim, gente...
Sorriso de ponta a ponta da orelha, né?
Criamos a franquia. vamos estuprar o Kratos, né? Pronto.
Se você pensar, eles não exploram tanto, vamos supor,
como
a EA. Não.
Se fosse a EA, isso que eu ia falar.
Se fosse a EA, se fosse
a Ubisoft.
ia ter
todo ano. Se fosse aí agora, não, se fosse aí hoje em dia, né? Tipo, pague 99 centavos pra fazer o finishing move no carinha. Nossa, já pensou?
Se fosse Ubisoft, se fosse EA, se fosse Activision, você tinha agora War todo ano, cara. Todo ano.
Tinha jogo do skate do Kratos também.
Exatamente. Imagina.
Aquele Smash Bros. Com Kratos. Ops, teve.
Pior que teve.
O que saiu depois do primeiro God of War?
Na série God of War saiu God of War 2.
Foi na ordem, assim? Já saiu dois? Não saiu nada antes, não?
Não, na cronologia... Você quer o quê? Você quer a cronologia?
Não, de lançamento foi o 2. Depois que veio o do PSP.
Ah, o do PSP foi depois?
Uhum. Foi. Você tá perguntando, você quer cronologia ou você quer...
Não, pode ser da ordem de lançamento mesmo.
Tá, então... Depois dele, saiu God of War 2 em 2007 pro próprio Play 2. Inclusive, muita gente criticou essa decisão da Sony, porque falou assim, já tinha o Play 3, por que fazer o God of War 2 pro Play 2? Só que o que a Sony pensou foi o seguinte, o Play 2 já tem uma base instalada muito maior de usuários. São mais de 100 milhões de consoles vendidos.
O console mais vendido da história, né, cara?
Console de mesa mais vendido da história. Ele falou assim, bom, eu arrisco pegar e lançar Play 3 que ainda tá começando a engatinhar, ou eu mando isso aqui pro meu público que ainda tá comprando jogo de Play 2? E aí foi a decisão lógica. E o jogo conseguiu.
Porra, não, Bruno, ele é um jogo que a galera não faz do dia pra noite, não, maluco. Olha
o Ele melhorou em todos os aspectos. Ele melhorou a parte gráfica do jogo. O jogo tá mais bonito ainda. Melhorou o desenrolar do jogo. A jogabilidade tá melhor. Ele tá mais refinado. Ele melhorou as batalhas, porque agora você tem mais chefões ainda que o primeiro. O começo do God of War 2 é fantástico. É
linda.
Que você tá lutando contra o Colosso de Rhodes, cara. E assim, a batalha inteira é você cruzando a cidade e tentando vencer o Colosso e destruindo tudo. Porque o que acontece, né? É interessante a gente conversar com esse gancho que tem do final do 2 pro final do 1 pro começo do 2. No final do primeiro tem aquela batalha de Megazord contra o Ares, né? Que você virou o Kratos gigante.
Muito Super Sentai.
Muito Kratos.
É muito o Ranger Verde tocando a flautinha lá. Sabe a flautinha?
E aí, o que acontece? O Kratos acaba vencendo e ele acaba se tornando o deus da guerra. E
uma
aí
batalha você difícil, volta... inclusive, né? Não é uma batalha fácil, não, né, cara? Você dava a morrer umas duas, três vezes ali, hein? A primeira vez você chega lá, não dá?
Eu não achei, não, mas.
Tá jogando no Easy, né, Marcos?
Eu não. Eu nunca jogo no Easy.
Tá, velho, o Bruno, por fodão.
Ué, mas é verdade, vou fazer o quê?
Vai, mas fala.
Você não deixa? Posso falar?
Ai, meu Deus. 5 anos de idade agora, fica calado agora.
E aí você vence o Ares, e aí ele mostra, na verdade ele liga o começo do jogo, que era aquela parte dele pulando do precipício, pro final, que é quando ele percebe que ele nunca vai conseguir se esquecer, ele não vai ter redenção. E aí ele pula e ele é salvo pela Atena, que diz pra ele que tem um lugar no Olimpo pra ele, que ele vai ser o novo deus da guerra.
Irado esse final, irado. Essa cena é muito emblemática.
Só que, no começo do segundo jogo, os deuses já mostram que eles não querem o Kratos como deus da guerra,
mas
porque
ele tá... Mas ele tá no começo do 2 com todos os poderes, né?
Então, ele é Deus. No começo, do 2, ele é o Deus da guerra.
Apelão, né?
Exatamente. Então você já começa, ele tá vendo assim, o exército dele tá perdendo a batalha, então ele fala assim, nenhum exército meu vai perder, não. Ele desce em forma humana pra massacrar todos os inimigos.
Ele tá um Mega Man no final do jogo, né, macho? Assim, com todas as armaduras, com todos os poderes, matando todos os chefes.
Aí só o que acontece? Zeus fala assim, não, senhor, eu não vou deixar as coisas nessa palhaçada. E aí Zeus vai e tira os poderes dele. Isso. Entendeu? E ainda põe o Colosso de Rhodes pra lá. Agora nós vamos tocar o puteiro aqui. E aí pode ele fica... Zoar. Mais fraco, que é uma maneira inteligente, porque assim, se você pensar, ele é o deus da guerra, como que você vai tirar os poderes desse cara? Ele ia passear no jogo, né? Então eu falo assim, não, Zeus, que é o senhor do Olimpo, foi e tirou os poderes dele, e aí ele volta a ser um guerreiro normal. E aí começa essa parte fantástica, que é ele batalhando na cidade e tentando subir no Colosso de Rhodes.
Que animal, é lindo, puta, né, cara?
Puta que cara. Mano, você é louco, o pau comendo forte no jogo.
Meu, e assim, o jogo não tem slowdown, não tem nada, sabe? Você vê as coisas acontecendo na cidade, é um monte de coisa passando e você ali lutando, cara. É impressionante como isso rodava no Play 2, cara. É impressionante.
Eu fiquei impressionado quando eu fui. Eu joguei esse ano, né? Todos os dois, né? O God of War 1, 2. Aliás, o 3, né? O God of War 1, 2 e 3. Joguei todos e zerei tudo esse ano. E o 2, é engraçado que ele melhorou. Acho que 300 mil vezes o primeiro, cara. Acho que foi meio parecido com o que aconteceu do Gears of War 1 pro Gears 2, sabe? Assim, foi uma mudança drástica, sabe? De jogabilidade, de gráfico, mudou tudo, cara.
Ô, Bruno, deixa eu perguntar um negócio aqui. Você tá falando aí que o jogo rodava muito macio e tal, era muito bacana. Mas você jogou ele recentemente, não a versão remasterizada de PS3, não a versão HD. Você jogou recentemente a versão de PS2 mesmo, com os gráficos da época. Porque rolava que alguns jogos que a gente achava incríveis, hoje a gente vai ver e caíram bastante, né?
Não, mas é lógico que você não vai querer que ele tenha um gráfico...
O Shadow of the Colossus, hein, Easy? É, o Shadow do Colossus é um bom exemplo mesmo, que a gente achava incrível e a gente vai ver hoje.
Não, mas então, mas o que eu tô falando é que pra época, né? Por isso que eu falei, ele é um jogo...
Não, mas essa é a minha pergunta.
No Play 2.
Mas essa é a minha pergunta.
Mas ele ainda está bonito, ele ainda
está bonito.
Se ele ainda está bonito. Sim, principalmente se você olhar como o jogo é polido, cara. Porque cenário, você vê que os caras textura de cenário é muito bem feito, velho. Você vê que eles perderam muito tempo com detalhes, tá ligado? Isso até hoje, a versão do Play 2.
É, mas essa versão HD, ela deu uma melhorada significante, né? Porque eu fui, antes de baixar essas versões HD, eu fui procurar no YouTube vídeos que mostrasse, né? Realmente se mudou muita coisa da versão original pra versão HD. E realmente dá uma melhorada significante que é de cair o queixo, cara. Assim, são coisas que você pensa assim, que se você não tem conhecimento, você vê um DVD e um Blu-ray, aí você fica assim, não muda nada não. Se você tem um olho sem vício, né? Mas se você já conhece alguma coisa em HD e você vai assistir um DVD, tu fala assim, cara, que lixo, né? Que porra é essa? Nunca mais quero ver em DVD. Eu quero jogar toda a minha coleção aqui de DVDs fora, sabe? É mais ou menos o que acontece, que quando você baixa um jogo em HD, principalmente esse God of War, você vê que até existe uma diferença gritante do jogo em si, que é um HD lindo, pras CGs que mostram, né? Você vê assim, caraca...
CG ré e fuleiro.
As CGs não são compatíveis com a qualidade do jogo em si, né, cara? Você vê isso.
Aí começa o 2.
God of War 2 começa ele perdendo os poderes e tendo que recuperar tudo de novo. Isso. E agora?
E aí, a raiva dele já subiu pros deuses. Falou assim, os deuses estão de sacanagem com a minha cara.
Isso.
Zeus tirou os meus poderes. Você tá de muita sacanagem com a minha cara. E não foi só que Zeus tirou os poderes dele. Zeus chegou pra aloprar ele ainda. Você luta contra Zeus, né? Luta não. Você toma um couro.
Toma um couro bonito.
E aí você fala assim, não, mano, tá tudo errado. Aí ele fala, eu não posso confiar nos deuses. E aí é que surge.
Agora que ele se ligou, depois de ser tomado.
E aí que você descobre uma coisa interessante. Porque ele busca fazer uma aliança com titãs, que na mitologia isso é verdade, os titãs eles foram banidos pelos deuses porque teve uma guerra.
Cara, não era bem assim, não é bem assim não, hein?
Ah, mas aí no jogo, isso, tem uma licença poética.
Não, tá certo então.
Não, mas por que não é bem assim? Não teve a guerra com... Lógico que teve a guerra dos titãs.
Não, teve a guerra, mas não é esse negócio de os titãs dominavam. E aí Zeus pegou e desceu o cacete em todo mundo, né?
No caso da mitologia... Que aí vai ficar chato pra caramba se for explicar, mas...
Não explica não, Bruno. Faz o seguinte.
Então pula.
Faz o seguinte, Bruno. Sobe Bichos Escrotos do Titãs aí e desce a música.
O cara, ele não vai até o final, mano.
Ele tem que tentar fazer pegar, né? Não tem, ele não tem esses escolha de...
Sados, esgrãos. Poxa, toda hora falando de titãs pra mim é a banda, mano.
Sabe o que era foda no 2? O primeiro minigame de sexo que tinha...
Aí sim.
A câmera mudava pra uma estatuazinha de um menininho fazendo xixi, vocês lembram?
Exatamente, era muito...
Eu falava, mano, ó o moleque desbicando o pipa aí enquanto o sexo rola, rapaz. Que jogo é esse? Jogo não é da família.
O Kratos, o que é que ele faz? O que é que ele, quem é que ele mata nesse God of War 2? Ele faz, passa o rodo, né? Passa o rodo na Grécia.
No 2, eles ampliam por quê? Porque como ele fez aliança com os titãs, que os titãs querem recuperar o lugar deles, né? Então ele... Ai, cara, um vídeo de pá, velho.
Caraca, Deus, sabe isso na risada? What the fuck? Fez aliança com os titãs?
Isso, ele fez uma aliança com a Gaia, que é a mãe dos titãs, e aí você descobre que a narradora do primeiro jogo era a Gaia. Ai, então quem tava contando a história era a Gaia, do primeiro jogo. E aí ele chega no segundo pra fazer a aliança com eles.
Vamos dar uma pausa aqui, vamos. Easy e Evandro, por favor, vamos. Aplaudir, Bruno aí, por favor. Por favor.
Todo queijo agora.
Bruno, você é demais. Você.
Bruno consegue, mano, manter o foco.
Você tá de parabéns. Você é a nossa mente brilhante aqui. Porque se não fosse tu, meu irmão.
Fica os três patetas falando de titãs e o cara consegue ainda manter o foco.
Ia ser três patetas total. Eu quero saber quem é que ele mata. Ele começa a caçar os deuses, né?
Isso.
Parou então, a brincadeira de matar aqueles monstros bonitos e tudo mais, com o caolho, não sei o quê. Vamos agora caçar deuses, né, mano?
Isso, então. Aí o primeiro que ele mata. O primeiro chefão é o Colosso de Rhodes, né? E aquela primeira batalha, tal. Depois disso, ele mata o Teseu.
Exatamente, que é uma batalha sinistra também.
Uhum. E.
O Teseu também... da flecha, que ele fica atirando flecha toda hora? Ah, não, né?
Não, o Teseu é aquele que tem uma lança, na verdade. Ele carrega a lança e ele luta com os Minotauros.
Exatamente,
o Teseu é um que é bem maior que ele.
Aliás, não, desculpa, tem. Antes da batalha contra o Teseu, tem aquela batalha que é no você voando com o Pegasus. Tem um cara que você batalha.
Puta foda, pode crer.
Voando, cara, é muito bacana, que é o Cavaleiro Negro. Essa batalha é fantástica. Mas porque, é assim,
justamente a história do Teseu, né, cara? Não é essa a história dele?
Essa, não, essa do Teseu é depois. O Teseu é depois dele. O Teseu é o cara que controla o gelo. Aliás, essa batalha, a batalha contra o Teseu, tem uma cena que é muito violenta, que é assim, o Kratos vai e mata o Teseu com a própria lança. Isso. E aí depois ele abre a porta e fica socando a porta na cabeça do Teseu.
É muito bizarro.
Até ele morrer, cara. Deus. As coisas que é muito desnecessária.
Violência, macho. Depois do God of War 1, era daí pra pior, né, cara?
Então, e era demais, mas era demais. E aí, depois disso, ele enfrenta aquele o bárbaro, que é no cavalo, que é o cara que chega, que é o rei bárbaro, o gigante. E aí ele tá no cavalo, você luta com ele. Você enfrenta um Kerberos também, né, que é aquele monstro de três cabeças.
É o cão do inferno. O cão do inferno.
É o cão do capiroto. Capicão.
Capicão.
Capicão, total.
Ele luta mais? Contra o Perseu. Isso. Depois. Contra o Perseu ele luta depois.
Essa galerinha aí.
Mas é todas essas histórias.
Então, tem o Perseu, ele luta contra o Ícaro.
Isso, tem até...
Ícaro. As asas de cera, pode crer, maluco.
Tem a casa de peixes lá que acontece lá e é foda.
Casa de peixes. Ele luta contra o Kraken. Release the Kraken.
E... Mas crer. É Fury de Itama.
Mesmo, os caras. Os caras do filme jogaram, né? E aí, opa, tá ali um bom filme.
Não, o próprio Fury de Titãs 2, quando saiu o primeiro trailer, a gente dizia: caraca, é God of War nos cinemas, cara. Por causa das
criaturas. É curioso, é muito curioso isso, porque, tipo, God of War ele empresta daquela mesma mitologia. E teoricamente, se você parar pensar, o Fúria de Titãs, esse que é o nome que saiu em português, né? Fúria de
Clash Titãs. Of Titans.
É mais original no que diz respeito a abordar essa mitologia do que o God of War, porque Fúria de Titãs já é um remake, então ele tem posse, digamos, do material há mais tempo.
Sim.
Só que aí o pessoal acha que o God of War
entre não, mas aspas, é diferente, porque o jeito que o filme aborda, ele não segue o original.
Não segue o original. Ele segue a premissa original, mas o conceito é muito God of War.
É o God of War,
mas... Assim como os novos James Bond sempre tiveram o histórico, mas os mais recentes, né, depois da era Daniel Craig, é muito Bourne, né? Eles basearam muito na franquia Bourne pra fazer os novos James Bond, né?
Exatamente. Ele tem assim, o pezinho James Bond, mas a ação em si é Bourne. Exatamente. E no desenrolar dessa história, você passa por esses locais, você desce pro inferno. Inclusive, a gente esqueceu de falar do inferno no primeiro.
Porra, é
a
pior parte.
E aí você tem que subir de novo, cara.
É sabe o que eu vi uma vez, Bruno? Eu li numa matéria, eles falaram que a única parte do jogo que eles não conseguiram fazer playtest foi essa daí.
Ah, é, eles lançaram do jeito que era mesmo.
Tipo, eles, mano, é difícil, tem que ser difícil, é o inferno, não pode ser fácil. Só que, cara, não é tipo aquele difícil que você não acha que o jogo tá difícil, você acha que você tá sendo zoado, tá ligado?
A gente até falou. Dantes Inferno, que tem uma parte lá que é impossível quase passar.
Sim, então, é aquele difícil que você fala, mano, por que faz isso, tá ligado?
É Dantes Inferno o nome?
É, né? Isso, é. Que é o God of War genérico. É.
Maluco com uma cruz imensa e tal.
É. E aí nesse, as armas deles também mudam, né? Porque assim, como eu falei, a arma em si não muda visualmente muito, mas o nome dela muda. Então nessa ele tá usando as lâminas dele, são as lâminas da Athena, né? Isso. Que antes eram as lâminas do caos que o Ares tinha, e aí agora nessas são as lâminas da Athena.
E aí o Kratos também... mata a Athena, né?
Então, calma, Júlio, é o final mesmo. Ah, desculpa. mas aí ele pega também, ele pega o martelo, né? Aquele martelo gigante do Rei Bárbaro, pega a lança lá do Cavaleiro Negro, que é aquela batalha nos céus, e ele também ganha a espada do Olympus, né?
Espada de Zeus, né?
Que é do Zeus, isso.
Ah. Essas armas todas aí, tudo arma ré e fuleira, hein, mano.
É, porque assim, de verdade, eu jogo o jogo inteiro com as lâminas. Sim, tranquilamente.
E quadrado, triângulo. Principalmente no mais difícil.
O jogo todo, mas pra você quebrar seus dedos. Mas a gente vai ficando mais velho, não consegue mais apertar tanto o botão não, né, macho? A gente começa a cansar, mano. A gente começa a cansar, fica cansado logo. Eu vejo meu sobrinho, na época meu sobrinho tinha um PlayStation 2 e ele zerou. E ele jogava, cara, na velocidade tão absurda, eu não entendo, mas tem mais isso. Tem mais dedo pra isso. A
osteoporose chegou forte.
Osteoporose total, cara. Não consigo mais jogar esse jogo assim, não, mas jogar aqui 3, 4 horas seguidas apertando descontroladamente os botões, cara, tá doido.
Eu acho que não é nem só isso, Júlio, é assim, tipo, você tá vendo, você vai lá, ainda mais que esse jogo te trola, ele tem aquela parada lá, que se você perder várias vezes, ele fala assim, ei, você não acha que você quer mudar pro easy não, malandro?
Você não é muito ruinzinho, não, você não quer
mudar. E aí, mano, você vai morrer, você fala, pô, se eu fizer quadrado, triângulo, eu passo. Por que que eu vou ficar inventando usar outra arma só pra ser bonito, tá ligado? Tem ninguém vendo você jogando.
Lembra, mano. Dá ler, dá tudo, tá?
Mas aí do segundo, o que acontece é que na batalha final contra Zeus, você finalmente chega até Zeus. E aí na batalha final, por engano, você acaba matando a Athena. Por engano não, porque assim, você tá batalhando e ela fala, não faz
ele
isso,
ele é um cara, mano, o Kratos precisa urgentemente ir numa oftalmologista, né, velho? Matou a família sem saber. Matou a Athena. Mano, que maluco.
E assim,
eu tô imaginando vocês narrando o jogo dessa forma. Imagina pra você contar pra um cara que nunca viu o jogo. Eu tô imaginando, tipo, o Frank Drebin de Corra que a Polícia Vem Aí, como o Kratos, tá ligado? Só fazendo merda, fazendo cagadas
assim, ele tá pra matar os Zeus. Na hora que ele consegue virar, assim, a batalha a favor dele, na hora que ele tá pra matar os Zeus, ele vai lá e enfia a espada na Athena. E aí o que acontece? Ele fica chocado pelo momento, porque assim, ele não esperava. E nisso os Zeus vira as costas e fala assim, ó, falou aí, tipo, vou sair aqui, vou caminhar. E pronto. E tipo, ficou
os nessa. Os Zeus só podia comum na vida dele, mano.
E aí o Kratos fica putaço. E aí ele decide que ele vai subir até o topo do Olimpo pra acabar com os Zeus. Que é quando você vê o final do 2, é ele subindo o Olimpo com os Titãs, né? Com a Gaia subindo.
Olha, yes.
Que vai ser o gancho pro começo do terceiro. Agora, eu preciso falar uma coisa pra vocês, que eu demorei pra terminar o God of War 2. Eu tava muito perto do final, mas teve uma parte que me incomodou tanto, mas tanto, que eu tive que dar um tempo de jogar, que já é perto no final, que tem aquele monstro gigante lá, uma mulher presa, cinza, gorda, cheia de teta.
Caralho.
Não, me incomodou de um jeito, você não faz ideia. Me incomodou de um jeito que eu falei assim, eu preciso dar um tempo nesse jogo, velho.
Por quê? Por causa da mulher tetuda?
Não, porque era muito bizarro. Eu falei, que bagulho escroto, velho. E aí eu fiquei um tempo sem jogar. Caraca, fiquei uns dois meses. Olha, sem mentira. E aí depois que eu voltei.
Tal,
aí
dois meses, parado.
Sem mentira. E aí depois que eu voltei pra finalizar. Só depois.
Que eu zerei. Quando eu zerei esse God of War, eu quero jogar o terceiro agora.
Rápido, é foda, o jeito
e
que acaba.
E eu não tinha comprado o terceiro ainda, porque a versão HD era só do 1 e do 2, né?
Uhum.
E o terceiro, porque o terceiro já é do PlayStation
3. Já é do Play 3. Isso.
Eu achei que você não tinha comprado, porque bateu outro carro e teve que vender o PS3.
Não, mas aí eu fui na semana seguinte, na Feira dos Pássaros.
Olha aí.
E tinha um cara lá vendendo, eu comprei Originebas por 70 mangos.
Roubado.
Que seja, né?
Roubadíssimo.
E foi 70 mangos.
Cheguei
em casa e coloquei. Os meus olhos lacrimejaram.
Esse começo é absurdo.
O começo do 3 é assim. A gente tava falando que ele sempre começou no topo da ação. Aí todo mundo falou assim: não tem como superar o começo do 2, é o Colosso do Rhodes, tudo não sei o quê. Meu amigo, o começo do 3 é uma coisa que é absurdo, porque assim.
Você ele compra videogame,
totalmente,
né?
Exato.
A gente já falou isso aqui, Bruno, do jogo que você coloca pra mostrar pro seu amigo.
Isso.
Como o seu videogame novo é foda.
Exatamente. É esse. Se
tem esse jogo começo que você tem que mostrar, do 3 é isso aí,
os caras mano. Vendiam o PlayStation 3, mas eles colocavam na frente da loja esse começo do God of War 3.
Porque né? Se tem uma coisa que você tem certeza é onde tá o seu chão. Mas o God of War 3, ele fala assim: não existe cenário. Porque o God of War 3 começa você escalando um titã. Escalando o Monte Olimpo, cara.
É gigante. Mano, cê é louco.
Cara, e que coisa incrível, que assim, não tem cenário, tá tudo movendo. Então assim, daqui a pouco você tá de um jeito, você vê tudo girar. Cara, é uma coisa absurda. Eu imagino assim, como que os caras tiveram essa sacada?
Eu imagino, sabe o que eu imagino, Bruno? A galera do Xbox vendo essa cena, mano.
Chorando, jorrando litros e litros, sabe? Assim, chorando igual anime, chora, sabe? Igual anime, o pessoal... jorrando litros de... Cara, que começo incrível. Ali, cara, você falou assim... Assim, dali, eu acho que nenhum outro momento do jogo consegue bater esse começo do jogo. Como é todo God of War, sempre sim, o ápice tá no começo, cara. Mas dali você tá falando assim, pode ser qualquer coisa daqui pra frente, meu amigo. Eu não tô nem aí, eu vou embarcar nessa. Porque você viu aquilo, você tá babando, cara. E ainda assim, não é qualquer coisinha, é o que eu falei, o cenário tá mudando. Você tá, é tudo dinâmico, a batalha contra Poseidon, você tá no
animal.
Titã lutando contra o Poseidon, cara, aí...
Calma, Bruno.
Que jogo.
O Bruno vai ter que jogar água daqui a pouco.
Caraca, mas é impressionante mesmo, porque ele pegou tudo que foi bacana no God of War 1 e 2 e colocou nesse terceiro e colocou novos recursos. E assim, meu irmão, tu não vai saber pra onde olhar. É tanto que você nem quer avançar muito rápido o jogo, porque o jogo tá tão bonito e tem tanta coisa pra você olhar, pra você reparar, você até joga devagar, cara. Você fica assim, caraca, meu irmão, é meio o The Last of Us, né, cara? Que você não quer passar logo, você quer apreciar o que os caras fizeram. E principalmente com o PlayStation 3, que surgiu na época das TVs HDs, né? Que as TVs de LED estavam começando a aparecer e você queria ver jogar na tela gigante e você ficava maluco olhando pro lado assim, caraca, esse é o jogo que eu quero mostrar pro meu amigo, como o Evandro falou aí.
Não, cara, e assim, no Play 2 ele gera um jogo lindo, cara. No 3 os caras, você é louco. Tem, esse aí é um também, que tá no final da geração e você coloca e joga tranquilaço.
Tranquilo, o jogo tá lindaço, não tem muito essa. Bonito.
Mas ele tem aquela mesma fórmula da repetição, né? Do jogo.
Se bem que nesse modificou um pouquinho, porque o 3, as outras armas se tornam um pouquinho mais úteis.
É, dá pra fazer combo e trocar no meio.
Exatamente. Então ficou uma coisinha mais bacaninha.
É, depois no terceiro jogo, fazendo basicamente a mesma coisa que você tava fazendo desde o primeiro, é um pouco difícil não ficar repetitivo, né? Também, Jurandir.
Agora, violência tá muito
louco. Você é louco esse jogo, cara. Tem um. Ô, porra, mano, eu lembro. Eu jogo desde. A gente já falou aqui, 4 anos, tá ligado? Mortal Kombat. Os caras, vai ser difícil uma parada violenta no jogo me... Se eu falar cacete, mas tem um lá, um inimigo que você arranca a unha dele, Bruno. Não sei se é um chefe. É muito foda isso é louco, mano. Ele vai arrancando assim, aí você vê as pelinhas saindo junto.
Ah, isso é sacanagem. A hora que ele arranca a cabeça do Helios, que é o deus do sol, que ele vai arrancando, só que você vê a pele, assim, textura por textura
de escuro. É, porque nesse eles implantaram uma parada que dá pra ver as vísceras, né?
Isso. É muito bizarro, cara, e é muito forte. Ô, Evandro, quando ele tá lutando contra o Hércules, que ele esmaga a cara do Hércules de porrada...
Você é louco, pode crer no final, né? O Hércules, cara, não é um maluco fraco.
Não é qualquer carinha, tipo, ele pegou o Hércules e transformou a cara dele em purê, velho. E eles mostram. Inclusive, nesse, ele implantou aquela coisa de visão em primeira pessoa. Isso. Tem alguns momentos do jogo, sim, foda, pra você ter mais, assim, ter uma visão mais... Clara
mas do que tá primeira rolando. Pessoa?
Não, é, primeira mais pessoa clara. É em primeira pessoa mesmo. Aí ele pega e transforma a visão em primeira pessoa. Então você tá socando o cara e aí ele põe aquela visão em primeira pessoa. E aí você vê assim, detalhe do cara sendo esmagado. É uma coisa absurda, cara.
Ele mata Zeus finalmente?
Mata. No God of War 3, ele matou todo mundo. Tipo, ele matou todos os deuses.
Sobrou de Deus, deve ter mais então, deuses.
Aí porra. No terceiro é que você se toca da grande sacada da Atena.
Sabe o que ele fala no final do 3? Cadê seu deus agora?
E aí?
É. E aliás, tem até um
segmento. Esse é o Chaves bem... bonito, hein? Esse.
E... Mas o que acontece é que, inclusive, eles tomaram até algumas liberdades artísticas. Tem uma cena em preto e branco que tá lá, ele, que é aquela que ele tentando resgatar os momentos da vida dele com a filha e tal. E aí tá só a marca dele, né? Que, a, que ele tem aquela marca em vermelho e tudo é preto e branco, tá? É tudo muito bonito. Mostra como é que foi ele recebendo as. A, cara, as cinzas, né? Que na verdade o que diz além é que esse branco do, do corpo dele são as cinzas das pessoas que ele matou que vão grudando no corpo isso. dele, né? E aí só a marca do vermelho em destaque. E
tem o até final um final é poético, bem, né?
Isso, o final... é um conceito isso. irado, isso, né, cara? O maluco vai, vai levar pra vida inteira as cagadas que ele tá fazendo.
Não, e o final é extremamente poético, né? Do terceiro aí.
É, então, no final, o que acontece? Ele acaba descobrindo que a Athena meio que queria, desde o começo, que isso tudo acontecesse, porque ela falou, ah, os deuses estão tudo louco, e eu sou quem deve controlar o Olimpo, eu sou quem deve controlar a verdade, vou reinar e você vai estar comigo, tamo junto. Aí ela falou assim, quer saber? Esquece. Ele vai e soca a espada nele mesmo.
Papa o coco, linho e tudo, como dizia aqui.
Muito bom.
Caraca, repita, por favor.
Papa o coco, linho e tudo, é quando... Você tá soltando a raia.
É do folclore pipístico, pode crer.
Você tá soltando pipa. Aí você tá com a. Você, você soltou a sua linha toda assim, a sua pipa tá lá longe, longe, longe. Aí quebrou tua linha. Aí levou
caralho,
a pipa com linha, com tudo, foi tudo embora, entendeu?
Desgraçou pois tudo. É.
Aí a gente chama aqui papoco com linha e tudo. Levou tudo.
Muito bom, muito ficou bom.
Só com a lata na mão, não tem nada. Esse aí é o que acontece com God of War, que dá uma de Ares, né?
E no 2 ele já tinha matado um monte de deuses, no 3 ele acabou com o Olimpo, cara. Acabou,
não,
ele
mat... nada,
não. Não, assim, ele começa matando o Poseidon, ele matou os titãs, porque depois ele vai e acaba com o coração da Gaia. E vamos que vamos, é eu contra o mundo, sabe? Tipo, tanto que, vocês vão lembrar na época as propagandas, assim, ele falava assim, in the end there will only be chaos, quer dizer, no final isso. só virá o caos. Sim. E ele tá lá pra gerar o caos, acabou. Assim, ele não quer resolver mais nada. Assim, o objetivo de vida dele é eu vou matar todo mundo. Sim. Tanto que tem uma parte do jogo, que é a Hera, né? Que foi mais ela rápido. Fala, porque assim, ele tá matando os deuses e ela tá falando, você tá acabando com o mundo, cara, porque você matou Poseidon, agora os mares estão subindo, tá sem controle. Você matou o Hades, agora as criaturas do inferno estão voltando e estão dominando a Terra. Você tá acabando com o mundo inteiro. O que, que você espera? Você não espera nada. Eu quero acabar com tudo mesmo. Tipo, o meu objetivo é
pegar
isso.
Fogo.
Sabe? E aí, inclusive, nesse ponto da história do God of War, o David Jeff, que foi o criador do God of War, ele não estava mais com a galera. Só que ele tinha uma ideia muito bacana do que ia ser o God of War 3, cara. Inclusive, se eu fosse a Sony, eu escutaria a história que esse cara tinha planejado e faria uma trilogia nova do God of War. Porque o God of War não tem mais pra onde ir, cara. Não tem.
Porra, ele decidiu fazer que... no folclore brasileiro.
Então, então, a história dele era o seguinte. Depois da morte dos Zeus, olha como é que é a sacada inteligente dele. Os deuses das outras mitologias aí, iriam tentar falando. Assumir o trono dos deuses gregos. E aí, o Kratos ia visitar essas outras mitologias. Então, por exemplo, os deuses nórdicos, os deuses da mitologia egípcia. Imagina que bacana você fazer uma trilogia nova, começando com os deuses nórdicos. Então, a coisa de Asgard, aquela coisa dos deuses
Curupira, da Hilda, Bruno. Eu quero ver ele lutando contra o Curupira.
Do Siegfried. E aí depois você crer. Muda pra...
Para o War Especial Brasil. Passou no rasteiro, no Saci e tudo.
Era cabeludo.
Imagina que se, como se eles não seguem essa história, como ia ficar bacana. Tipo, da mitologia egípcia, sabe? Cara. Então você lutando contra a Anubis e de repente colocar de repente um pouquinho da mitologia hindu também. Então, se ele seguisse esse foco de história, imagina que jogo bacana ficaria. Cada jogo diferente, ele tá acabando com uma mitologia, cara.
Acho justo e recomendo.
Então, e aí a ideia dele pro God of War 3 era essa, só que aí eles acabaram adotando outro caminho, né? E aí o que isso gerou, esse final do God of War 3 não tem muito pra onde você ir pra frente. E aí acontece que a gente tem um monte de história contando gaps que existem, né? Então, por exemplo... Você tem o Ascension, que foi o último do saindo, mas isso. Em termos de canon, ele é o primeiro.
Ele é o se passa antes do God of War 1, bem antes mesmo, né?
Bem antes, não. Ele é o primeiro da, assim, da cronologia do canon do jogo. Entendi. Ele foi o último a sair no nosso tempo, no tempo real, mas na cronologia do jogo ele foi o primeiro. Uhum. Que ele mostra o período que foi, como que ele teve a ascensão, por isso que ele chama Ascension, né? Que a ascensão dele para ser o guerreiro que um dia iria tomar o trono do Ares, né?
Isso.
E, inclusive, assim, foi muito rejeitado. Muito rejeitado, não. Muita gente criticou porque ele não tem o mesmo espírito dos outros. Ele inova algumas coisas, é bacaninho o jogo.
Tem um sistema mas online também, pra galera se divertir.
Tem multiplayer e né? tal, que é bacaninha também. Mas, realmente, eu gosto muito da franquia, sabe? Apesar de, é o que eu falei, eles não têm um aprofundamento muito grande no Kratos. Mas eu gosto de mitologia e eu gosto do jeito que ele me traz pra ação. Eu sou um cara que eu curto muito história, mas se o jogo tem ação suficiente pra me prender só pela ação, eu consigo me divertir também, sabe? É fantástico. E eu acho que o Ascension, ele, assim, ele é um jogo bom, mas não é tão bom quanto os outros.
Mas ele é bonito, né? É muito bonito.
É bonito, é muito bonito.
Afinal, né?
Tecnicamente é bacana e tal. Ah, e além dele, você tem os outros jogos que saíram para outras plataformas PSP também.
PSP principalmente, né?
Isso, PSP em 2008 saiu Chains of Olympus. Muita gente duvidou. Quando anunciaram God of War pro PSP, falou assim: mano, não tem como fazer, não dá para fazer. Não
e é
tem
um jogo
como.
Fodaço, né?
Garotos, não bota
não, garotos, fé. Porque assim, o PSP, o pessoal pode falar o que for, mas o que conseguiram fazer colocando GTA e God of War no PSP é uma coisa que não tá escrito, cara.
E é lindão jogar, né, cara?
É lindo. E o jogo é assim,
porra,
é
ainda bacana. Mais na tela do PSP que, caraca,
resolução exatamente, absurda. Cara. Então, assim, o Chains of Olympus, ele é uma história intermediária, né? Então, isso. Na verdade, ele acontece entre o God of War Ascension e o primeiro God of War.
É, você passa, assim, quase alguns anos antes do primeiro God of War, né?
Isso, e aí o que acontece? O Chains of Olympus, ele é exclusivo do PSP até um certo tempo, né, em 2008, mas aí depois acabou saindo uma versão remasterizada, que é o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta pro Play 3, que se você não tem, corra atrás, porque os jogos são muito bons. E ele mostrou que um estúdiozinho pequeno, que ele não era um jogo feito pela própria, pelo Santa Monica Studios, né, ele foi feito pelo Ready at Dawn, que foi um estúdio que começou fazendo esse tipo de jogo, e ele mostrou assim, cara, você quer a experiência do God of War? É possível ter aqui.
Você lembra a polêmica em relação ao Ready or Dawn depois que saiu o Chains of Olympus, Bruno?
Isso, eles chegaram, depois de uma época, assim, depois de um tempo do lançamento, eles perceberam que eles estavam perdendo dinheiro por causa da pirataria do PSP.
Teoricamente, eles nunca admitiram isso abertamente, isso. Mas essa era a teoria vigente.
Isso, e aí o que eles disseram foi o seguinte: nós nunca mais vamos fazer jogos pro PSP. E dois anos depois eles fizeram.
Não só isso, devolver o dev kit pra Sony, que é meio que um tapa na cara.
E aí dois anos depois estavam eles lá fazendo Ghost of Sparta, então.
Ah, pois é. Mas se você for ver, se você for googlear sobre a notícia, eles devolveram a parada em junho ou julho. Em dezembro, eles já estavam voltando, a Sony foi atrás deles, rolou um lero lá qualquer, e aí os caras voltaram atrás e resolveram voltar a desenvolver pro PSP.
Assim, toma aí, dois chicletes, dois passatempos, é nóis.
Inclusive, assim, a evolução que tem dentro do PSP, do Chains of Olympus pro Ghost of Sparta, é uma coisa absurda, cara. Você vê o Ghost of Sparta, parece que rolou uma geração entre ele. O Chains of Olympus já era bom, mas o Ghost of Sparta é outra coisa, cara.
O Ghost se passa quando?
O Ghost of Sparta é entre o 1 e o 2. É o gap
não
que
joguei não, não joguei não ele.
God of War 1 e o God of War 2. O Chains of Olympus, ele conta a história do Kratos, é até uma história assim, os dois jogos do PSP são histórias mais pessoais, entre aspas, né, pro Kratos, porque ele é enganado pela Persephone, que é a esposa do Hades.
Bruno, você começou falando Hades e agora tá falando Hades?
Ares e Hades.
Ah, não, Ares, eu vi errado.
Hades é uma coisa, Hades é outra.
Não, eu vi errado. Não, mano, é burro, mano.
Eu vi errado, porque primeiro eu achei que você ia falar do Hades agora, eu falei, peraí, primeiro você falou Hades, agora Hades.
Que absurdo. Não, Ares é o deus da guerra.
Eu sei, caralho, eu ouvi errado.
Não viu, é burro.
Novos Caetano, Ares, Caetano novos
aí. Vou limpar aqui a orelha.
Chama o Caetano.
Que loucura.
E você encontra o Morpheus nessa versão do PSP também. Mas ele tem, se você pensar bem, porque ó, no Chains of Olympus ele encontra Persephone, que tá no Matrix 2, no Reloaded. Ah, você tem o Morpheus.
Morpheus, exatamente.
Faltou a gente Smith e o Neo.
E só que muita gente criticou o Chains of Olympus porque ele não tinha os chefões não tinham as proporções épicas que os outros tinham, né? Que foi o que eles corrigiram no Ghost of Sparta, né? Aí o Ghost of Sparta foi lançado em 2010, foi no mesmo, assim, no mesmo ano que saiu o God of War 3 pro Play 3, saiu o Ghost of Sparta pro PSP. E aí o pessoal ficou maluco, porque o jogo era lindo, lindo. Se quem gostou já, como eu curti o primeiro, era em escopo, ele tava muito maior, os inimigos, os chefões que você enfrentava. Em termos de história, você acaba conhecendo o Deimos, que é o irmão do Kratos. Né? Então você tem uma história que é muito mais pessoal ainda que a do primeiro, porque ele já tava perdido no mundo, porque o Kratos ele não tem motivação nenhuma, ele vou matar todo mundo. Só que ele se lembrou de uma promessa que ele tinha feito pro irmãozinho dele. Então, nesse jogo, ele tentando resgatar o irmão dele. E nesse jogo, inclusive, estreia uma arma muito bacana que ele chama de Arm of Sparta, que é, caramba, o escudo e a lança dos guerreiros de Esparta, igual do filme mesmo.
Caralho, que irado.
Isso eu não vi, não. Mas é foda a ideia.
É muito bacana, cara. Muito bacana. E, inclusive, se eu não me engano, ele tem um poder que eu acho que tá, é no 3 que tá isso, que você bate no chão e aí vem aquele, sabe aquele escudo que eles fazem no filme do 300, que sim, é com casulo de escudos? Eles fazem aquilo e depois isso, e aí eles enfiam as lanças pro lado de fora, igual no filme mesmo.
Uhum. Fica tipo um porco espinho.
Isso, exatamente.
Isso, exatamente, exatamente. E aí esse jogo também saiu num remake em HD pro Play 3. E, cara, vale muito a pena. Inclusive, tem um bundle agora que é da série inteira. Você pode comprar. Pra quem não curtiu, você vai ter o 1, 2, o 3 e os dois do PSP em versão HD e vai curtir muito.
Maravilha. Meninos, vamos pras notas? Notas para a série God of War. Isnobre, por favor.
Muito simples. Pra nota pra franquia como um todo, não tem como dar menos que 95 vidas, porque foi um jogo... Porra, jogo foda pra caralho. Eu lembro que, assim, o jogo foi aquele... Toda geração, eu diria... Se bem que acontece mais do que uma vez só na geração. Uhum. Mas tem os ciclos em que tem aquele jogo AAA, que é o jogo que todo mundo tá falando no momento. É o jogo que você sabe que vai ganhar os prêmios. É o jogo que é o jogo, né? Que você tem que jogar. E God of War, obviamente, naquela época foi o jogo que ocupou esse espaço. Eu lembro até que eu fiquei meio chateado, porque nessa época eu era mais fã do Xbox do que do PlayStation. E eu queria falar sobre Gears of War. E o pessoal usava a mesma sigla, G, O minúsculo, sim, é W maiúsculo. E eu ficava, não, pô, vamos falar do G-O-W de verdade é o Gears of War. Deixa essa porra de God of War pra lá e tal. Mas é uma série foda pra caralho, 95 vidas, e ainda tô chutando, jogando pra baixo a nota da cima. O jogo pra mim que se destacou foi o Chains of Olympus, como disse o Bruno. Foi, acho que o primeiro jogo, realmente, porque o PSP sempre teve essa proposta de te dar uma experiência console no seu bolso, no portátil. E teve alguns jogos, mas sempre era um jogo, olha Bruno, uma expressão em inglês pra você, watered down, sabe qual é? Tipo, um exemplo bom disso, o Killzone do PSP. Você lembra o Killzone Liberation, acho que era o nome? Isso. Era um jogo bacana, mas não era o Killzone do PS2. O Chains of Olympus era bem muito próximo mesmo do God of War que a gente conhecia no console, né? Então, por isso ele destacou, até também teve aquela coisa da polêmica sobre a Radio Dawn devolver o kit de desenvolvimento, uma empresa que saiu como se fez um jogo do caralho, todo mundo ficou, nossa, imagina o que mais eles vão fazer agora. E aí os caras, não quero mais essa plataforma não, embora eles não tenham falado isso claramente em todas as letras, a teoria vigente é que eles fizeram isso por causa da pirataria. Isso levantou muitas discussões nos fóruns de games brasileiros, que tinha sempre essa questão polarizadora de pirataria, é bacana ou não e tal, e foi um assunto que tá aí desde sempre, né? Então, é isso aí, Chain of Olympus é o jogo que se destacou mais pra mim, e nota geral da franquia, 95 vidas.
Muito bem, muito bem. Evandrinho?
Cara, toda geração, todo console, vamos supor que hoje chega um amigo seu que, sei lá, tem uma situação financeira um pouco ruim, e só agora ele conseguiu comprar um PlayStation 2. E aí ele te pede uma lista do que é obrigatório jogar.
Sim.
E vai estar lá, tá ligado? Um dos primeiros, se não for o primeiro em muitos dos casos, vai ser essa série Bom de Guerra. Porque, como o Izzy falou, cara, é divisor de águas. Os caras, como a gente falou no começo do cast, os caras conseguiram pegar um gênero já manjado. Tipo, é o que eu falei, o jogo em si, o Bruno mesmo falou isso, é ação. Tipo, você não tem muita história, a história é meio boba até se você for olhar. Quebra-cabeça também não é nada de outro mundo, mas assim, você passa feliz horas apertando quadrado, quadrado, triângulo.
É, a história, aquele negócio, é a história boba, mas que sempre atrai tua curiosidade, porque é sempre foda a mitologia grega, né, cara? Sempre foda assistir e ler sobre, né?
Então, e aí um jogo que eu recomendo é o 3, porque, puta, até então não teve... Foi o primeiro jogo que eu falei, caralho, esse é o PlayStation 3, bem-vindo à nova geração. Quando eu vi esse começo do 3.
Legal.
E a minha nota pra série é, puta, por ser um jogo obrigatório pra PlayStation 2 ou 3, enfim, seria 97 vidas.
Olha aí!
Muito bom. Eu acho um puta jogo, né?
Então, vou dar a minha nota logo aqui. Eu conheci God of War recentemente, né? Este ano de 2013, ouvia muita gente falando, obrigatório, aquele negócio que a gente sempre escuta, né? Jogo obrigatório, tem que jogar, porque tudo que jogou, não sei o quê, agora claro, tem PlayStation 3, tem que baixar, cadê? A PSN, HD. Vou baixar essa porra pra jogar logo, pra tirar esse fardo das costas, né, mano? Joguei, pirei, acho que eu zerei os dois God of War em 2 semanas, assim, sabe?
Foi... Sabe o que é foda, Juras? Nós dois somos jogadores de FIFA declarados.
Sim.
E você joga FIFA tranquilão, ouvindo podcast, conversando com alguém, até vendo TV, se a TV estiver ligada.
God of War não.
E o God of... Não, mas é basicamente o mesmo esquema, tá ligado? Você não precisa... Ah,
assim, no começo não, porque eu queria... Eu queria conhecer mais da história, queria ouvir. O Kratos gritando é muito animal. Depois enjoa, né? Mas depois no começo, assim...
Tudo ele grita, ele fica
gritando da mentira. Você se empolga com o jogo. Mas o que eu quero dizer, assim, não é um Last of Us, sabe? Que você vai jogar
claro.
Puta, você tem que ter atenção. Entendi. Você tá preocupadão com a história, tá ligado? É um jogo que pra você... É a essência de videogame, você vai se divertir arrancando tripa de bicho, tá ligado?
Ah, mas se você curte a coisa da mitologia grega, é bacana a história também,
sim,
cara.
Sim, aí é um bônus.
É que não é um Last of Us, tudo bem, mas...
É, mas... O que eu tô dizendo é isso, ele consegue prender até quem não é ligado em história, quem não isso. é ligado
não,
em...
Não, quem não curte essas coisas acaba se interessando, porque é interessante, é uma mitologia rica. E fã de cavaleiros. Caramba. Aí, né, cara? Todo mundo curte
essa parada. É, tem isso.
E, então, minhas notas. Nota primeiro pra franquia. Putz, não pode ser menos do que... O Luiz falou 95 vidas, mas eu vou dar 97 vidas, que nem o Evandro.
Aí,
porque a franquia é muito poderosa, é aquela parada assim, é o divertimento, é os Vingadores dos games, sabe assim? Você vai se divertir.
Exatamente,
parada,
exatamente.
É pra se Jurandir divertir. Sempre com suas metáforas do fantabulástico mundo cinematográfico.
Caraca, nova palavra.
Mas o jogo que eu posso dizer que eu mais gostei da franquia, é lógico que o 3 ele deixou o queixo no chão, porque é lindo... Mas ele repete muito o que aconteceu nos dois anteriores. O God of War 2 é que mais me surpreendeu, porque ele melhorou muito o primeiro. Então foi meio o que aconteceu com Gears of War do 1 pro 2. E eu acho que deveria ter o 99 do Gears of War, hein?
Eu também acho.
Fica a dica, hein?
Quem sabe?
Fica 99 dica. Abandonando completamente o sentido de nostalgia de logo.
Ah, mas né? O Gears 1 já é nostalgia. A gente vai falar do 2 e do 3. O Gears 1
é? 2005, né?
Exatamente, mas.
Não, 2006.
2006.
Machando o passado 2006. Já é nostalgia.
Eu tava lembrando do ano de lançamento do Xbox 360, Bruno. Aí eu lembrei que saiu um ano depois, junto, coladinho com o lançamento do PS3 e do Wii.
Uma faculdade já é nostalgia 4 anos, né? Eu acho.
É mesmo,
né? Você se
é
formou mesmo. Aqui, 4 anos passou, meu irmão. Já é nós aí.
Já tá sentindo saudade. Pois
é.
A gente vai redefinir o significado de nostalgia pra gente poder botar o que quiser nessa porra desse programa e acabou.
Exatamente. Então fica 97 vidas, tanto pra franquia como para eu daria até 98 vidas pro o God of War 2, que foi fantástico jogar. E a história do 2 é animal, é muito bem feito, novas funcionalidades. E o Kratos arrebenta o universo, né, cara? Ele arrebenta todo mundo. Então fica 97 vidas pra franquia, 98 pro God of War. Bruno Carvalho, por favor.
Cara. Caraca, agora vai, hein? Vai bonito, agora a vai
Não, eu todo mundo sabe, eu já falei aqui que eu adoro jogos pela história. Uma das coisas que me cativam em jogo é a história. Mas quando um jogo consegue te prender simplesmente pelo que tá acontecendo na tela, alguma coisa grandiosa tem, sabe? Ele tá te prendendo pelo prazer de jogar. O Evandro falou isso, o Easy falou, o Jurandir falou. É aquela coisa que você joga e você não tá preocupado que você tá fazendo a mesma coisa o tempo todo, sabe? Não te interessa se tá apertando quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, 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 o tempo inteiro.
Se você parar pra pensar... Tá... Vai, desculpa, Bruno, vai, desculpa. Chama, aí, vai. Chama o trator, passou por cima, velho.
Fala isso,
calma. Falar,
vai.
Não, complete seu pensamento. O Bruno tá estirado no chão agora.
Estirado.
Estamos muito, então, pra acudir.
Jura, explica o que é estirado. Estirado, é o cidadão que fica deitado de forma... tipo um calango amassado no chão.
Não, mas estirado não é tão regional, não, caralho.
Não é, não. Estirado tu não conhece.
É. Mas eu pensei que era bem cearense.
Aí, Bruno. Você percebe que tem algo diferenciado nesse jogo, né, cara? Porque muito jogo tenta, muito jogo se esforça, mas não consegue chegar nesse ponto de conseguir estabelecer um nome da maneira que God of War fez e ter jogos com tanta qualidade. Porque, assim, você jogou um, o natural seria: a jogabilidade não muda tanta coisa do 1 pro 2 ou do 2 pro 3. Então, o natural seria: já joguei isso aqui, vou jogar mais. Só que não. O jogo te prende, porque momento a momento ele tá te inserindo alguma coisa interessante. Ele tá derrubando seu queixo no chão, sabe? Então... minha série pra... a minha nota pra série no geral.
Série pra nota?
É 98 vidas. Ele não é perfeito.
Foi subindo, bonito.
Ele não é perfeito, mas ele tá ali sólido. É um tipo de diversão sólida. Ele Metal cuida Gear pra...
Eu já ia fazer essa piada também. Tô fazendo as mesmas piadas do Jurandir.
Tá mentalmente.
E ele cuida pra público, assim, ele tá direcionado pra públicos diferentes. Tem aquele público que é o estilo que o Evandro falou, que é aquele cara que de repente ele não quer nem prestar atenção na história, ele só quer jogar e ele tá ouvindo um podcast enquanto tá jogando. Você, por exemplo,
sabe agora pra que ele quer jogar, Bruno? Pra ver como ele vai matar o próximo inimigo.
Eu acho que o God of War é o Mortal Kombat dessa geração, cara. O que foi Mortal Kombat pra gente, de querer arrancar tripa e tudo mais, o God of War se transformou pra essa molecada.
Arrancar tripa.
E pra quem curte história, a mitologia grega, por exemplo, como eu gosto, como eu acredito que o Wizzy também gosta, o Jurandir gosta de histórias mais aprofundadas, você consegue, dentro daquela história maluca do God of War, extrair alguma coisa interessante, porque, querendo ou não, ele tá baseado naquela mitologia que você conhece, que você curte, né? Então, é interessante as reviravoltas, que você fala assim: poxa, eu sei quem é Zeus, eu sei quem é Hera, eu sei quem é Atena. Se você assistiu os Cavaleiros do Zodíaco, você sabe também, não precisa nem gostar de mitologia grega, só tendo assistido os Cavaleiros do Zodíaco, você sabe. Então você acaba curtindo também, né? E meu jogo favorito da franquia é difícil, porque eu gosto de todos os jogos da franquia. Mas eu acredito, assim, um destaque muito positivo foi o God of War 3, porque era um jogo que todo mundo tava aguardando. Porque isso. O Play 3, ele até surgiu com um jogo que tava ali pra meio que suprir essa necessidade, que foi o Heavenly Sword, que é muito bacana, inclusive, é o God of War com mulher, né, a Goddess of War. Mas quando ele chegou, é o que eu falei, é pé na porta, tapa na cara.
E foram 3 anos depois, né? Então teve uma espera bonita, né?
Exatamente.
Demorou,
o importante é isso. God of War, ele não enjoa as pessoas, talvez por isso. Porque ele não é que nem... ele não é uma série que é abusada, como tantas outras séries são, que saem ano a ano, né? Assassin's Creed. Então você percebe que tem uma espera entre um jogo e outro. 3 anos de espera entre um e outro, 2. E assim, eu até acredito que vai ter um God of War no Play 4, mas não vai ser tão de imediato, né? E tomara que siga a história que o David Jeff tinha imaginado, de outros deuses aparecerem.
E eu vou te falar o seguinte: se sair jogo... não pode sair God of War pra lançamento ou nos primeiros, sei lá, 3, 4 meses, porque eu acho que é até desperdício da plataforma.
Também acho. Tem que demorar um pouquinho pra desenvolver.
Deixa um pouquinho, exatamente. Deixa os caras pegar os macetes de desenvolvimento do console e tal. Acho que lançar esse tipo de jogo não pode sair, e historicamente não sai no lançamento do console.
Uhum. É verdade, né? Eles precisam de tempo pra se acostumar com hardware, pra isso, trabalhar mesmo. E o God of War é conhecido por isso. Ele extrai o limite do hardware. Mesmo no caso do Play 3, que saiu, não saiu agora, tipo, digamos assim, depois da metade da vida útil, mas ele já saiu num período que o pessoal já estava acostumado com a plataforma. Ele saiu em 2010, ou seja, saiu em 2006, eles levaram 4 anos, e você vê que nenhum God of War decepciona nesse quesito. No aspecto técnico, nenhum deles decepciona. Ele sempre extrai o máximo. Foi assim com o Play 2, no caso do God of War 1 e do 2. Foi assim com o Play 3, 4 anos depois do ciclo de vida dele, foi assim com o PSP, com o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. E, aliás, desculpa, vou fazer só uma menção muito rápida para um jogo que saiu para plataforma móvel, para celular, que é um jogo do God of War em 2D, que é o God of War Betrayal, que ele não é canon, é um jogo bacaninha, ele não tá no mesmo nível dos outros, mas quem tiver oportunidade, eu não sei se você vai conseguir baixar nos seus smartphones atualmente, porque ele é um jogo bem simples, acho que é assim, até overkill nesse caso, mas
bota o link você no consegue... vídeo aí, no
post. Sabia nem que existe essa porra, hein, mano.
Então, mas eu acho que você consegue, se eu não me engano, ainda deve ter a demo pra você jogar no PC. Loucura, dá pra você jogar, hein? No PC a demo.
Coisa do capeta isso aí, Bruno.
Coisa do chuzinho.
Não mexe com essas coisas, não. Então feio fica... pra c... Tem gente, você é louco, achei aqui.
98 vidas pra Francria.
Isso, e o meu destaque é God of War 3 no Play 3, isso. God of War 2 no Play 2 e Ghost of Sparta no PSP.
Todos, é.
Tá bom de
pelo destaque. Bruno.
O Bruno não entende como é que funciona o destaque, mas tudo bem.
Eu estou destacando um por plataforma, pra quem tem... Pro, eu, assim, eu cuido do nosso público, o nosso público não tem Play 3, ele tem o Play 2, tá aqui pra você uma opção. God of War 2, você tem o Play 3? God of War 3. Você tem o PSP? Ghost of Sparta, entendeu? Okay. Um destaque de cada plataforma.
Muito bem, olha só. Você, nobre amigo ouvinte, se levante de onde você estiver agora e aplauda Bruno Carvalho, porque foi uma aula de God of War. Ficou até
aula de mitologia.
Uma aula de tudo. Parabéns, Bruno. Muito bem.
Não, eu acho que a gente falou pouco ainda. Dá pra gente falar bem mais.
Já tá rouco aí, mano. Fica quanto aí. Nós temos aqui este programa, por acaso do destino, da congruência dos universos que o
Kratos... Dos deuses do Olimpo.
Dos deuses mortos do Olimpo, que o Kratos matou todo mundo. Nós temos aqui um recadinho especialíssimo, hein, Evandro?
De quem, Jurandir? De quem? Que já esteve aqui com a gente antes.
Já é da casa.
Do pessoal do alvanista.com, da rede social Alvanista, que você pode adicionar os jogos, conversar com a galerinha, aquela coisa bonita. Nós temos perfis lá, né? alvanista.com/99vidas, você encontra a gente por lá. Tem uns destaquezinhos. Aliás, uma baita novidade do Alvanista é que se a gente falar de algum jogo específico... Ah, por exemplo, falamos sobre o quê? Falamos o quê recentemente?
Wild Arms.
Se você acessar o perfil do Wild Arms no alvanista.com, você vai ver do lado direito um link para ouvir o 99 Vidas. Bonito, hein? Aquela parceria bonita,
isso, amiga. E todos os jogos que a gente falou, tem lá o linkzinho para o podcast relacionado. Olha aí que coisa bonita.
Aliás, acesse agora alvanista.com, crie lá seu perfil, você vai passar alguns minutinhos se divertindo logo no cadastro.
Caso a pessoa em pleno 2013 não tenha um perfil ainda, já tem que se sentir envergonhado.
Exatamente, é como ser gente e não ter Facebook, hein?
Sim, justamente o bacana, Jurandir, é que você atrela o seu perfil do Alvanista ao do Facebook, então nem que ter... E confirmar e-mail, colocar
30 senha, segundos tá, o cadastro. Tá,
mil senhas. É, você só coloca assim, entrar com o Facebook. Isso. Pum! Já puxa sua foto, já puxa, mano.
Isso. Exatamente. E pra quem não tem Facebook em pleno 2013, também pode fazer com o Twitter, se quiser. Você pode amarrar com o Twitter, pode fazer de várias maneiras.
Eu tenho um amigo de trabalho que não tem Facebook e tem orgulho disso.
Só tem um só lamento.
Tupi Guarani não conta.
Não, os caras daqui mesmo.
Tupi Guarani e faixa de Gaza não conta.
É, eles deram uma revisada no layout do site faz pouco tempo. Tá bem maneiro, mudaram algumas coisas.
Tá muito bacana.
Inclusive, o Bruno usa desesperadamente, né, Bruno? O Bruno pode falar aí um pouco da experiência.
Cara, tá muito bacana o sistema de posting agora. Você pode colocar títulos na postagem, você pode colocar tags nas postagens. Tá muito bacana. Você pode editar, que era uma coisa que eu sentia muita falta antes, porque às vezes você colocou um link lá e colocou uma vírgula depois. Aí você pode voltar pra editar, arrumar tudo bonitinho. Tá muito bacana o Alvanista. Você pode adicionar seus jogos, você pode falar qual que é o seu console favorito.
Cara, tá melhor que o Facebook. Fala logo, tá melhor
tá, que você pode. Você pode matar a sua vontade. Você aqui, sempre que você trabalhar na revista de videogame, você pode chegar lá e criar os seus reviews pra colocar nos jogos, meu amigo. Tá lá, tem um espaço pra você. Se você tiver perfil do PSN, da Live, do Steam, ele faz um tracking dos seus avanços nos jogos, então você recebe troféuzinho pelo seu desempenho nos jogos.
Esfrega na cara dos seus amigos,
Bruno. Exatamente. Você vai lá, ó, sou número 1 do mundo em, sei lá, Peggle. E aí você vai lá e mostra pros seus amigos.
Pega já cabe um 99 vidas, hein, eu acho até.
E tem o troféuzinho 99 vidas, hein?
Já vou ver aqui qual foi o ano que pega ou saiu, hein? 2007, já tá valendo.
Acesse lá alvanista.com. Você pode encontrar a gente lá nos nossos perfis bonitinhos. E uma coisa bacana é que o Alvanista conseguiu um baita desconto para a franquia God of War, né?
Sim. Eles têm uma parceria marota também com a loja Walmart no site.
Tá fraca, hein? Tá fraca.
Com a loja Walmart.
Com a divisão de games. Com a
mega corporação Walmart.
Exatamente. Coleções do God of War com preços marotos, né? Tem o God of War Ascension aí, que é novidade, 2013, com baita desconto. Tem todos os links aqui no post. O HD Collection, o God of War Collection, pra você ter na sua casa... Um preço, caraca, absurdo.
O preço do cara ir comer um pastel na feira, no sábado, ele compra esse jogo aí.
Exatamente, tem um link aqui no post pra você ir direto, principalmente esse HD Collection, que é o mais foda. É pra esgotar no Walmart isso aqui, pra você ter na sua prateleira.
Posso falar só uma coisa? A diversão desse HD Collection já começa no preço. A diversão já começa no preço.
Puxa, aí sim, o Bruno arrebentou agora, hein, Bruno?
Por essas fogas.
10 anos de curso aí.
Não, mas é sério, caso alguém não tenha jogado, agora é a hora, maluco. Tem que comprar lá, porque tá muito barato.
É, quem jogou e se também,
o cara é um Bruno da vida e quer colecionar, também é bacana, porque é um jogo que é legal ter na prateleira.
Eu vou dar uma sugestão pra você, é o seguinte. Tem disponível nessa promoção o Omega Collection, que é a coleção pra quem é fã do 99 Vidas. Não é só do God of War, é do 99 Vidas e do God of War, que são todos os jogos que a gente mencionou aqui, exceto o Betrayal do celular. Mas são todos os jogos bons do God of War. Essa coleção tem o God of War 1 e o 2 versão HD Remake, tem o 3 e tem o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta em Remake HD para o Play 3, cara. São 5 jogos. Caralho, mano. Pelo preço de um joguinho aí que você paga em qualquer lugar, em lojinha, furreca, é isso?
Preço de um jogo novo, mano.
Você paga o preço em 5 jogos bons, você paga aí tranquilamente.
Bruno, é esse Omega Collection que vem com aquela estátua?
Exatamente.
Tá, eu já vi. Tá vendo aqui, Omega Collection, que tem a estátua. Caralho, meu irmão. Pera aí, tá aí o link aí, macho.
Caraca, eu vou comprar.
Puta.
Deixa eu ver isso aí, cadê o link?
Apesar de bronze, é estátua de bronze do Kratos.
Olha aí, bicho. Aí, só essa estátua já vale uma grana, hein, mano.
Mas valia sozinho o preço. Já.
Porra, só 200 contos aí? Essas coisas no Brasil geralmente são cara pra caralho, como é que tá tão barato?
Vai ser 189 na nossa promoção.
Olha aí, caralho. Olha aí, mano. Que voz é essa, mano?
Que loucura.
Que absurdo! Meu irmão, eu tô impressionado. Eu pensava que eram só os jogos aqui, cara.
Não, senhor. Vocês entendem a gravidade desse assunto?
São todos os jogos.
Todos os jogos bons do God of War.
E tem
mais um Steelbook, uma estatueta. Hein? Mais uma estatueta, mais um livrinho pelo preço de um jogo novo que você pagaria. Um jogo novo. Então, em vez de você comprar um jogo ruim que você quer comprar, esse que você tá pensando em comprar agora, esse próximo jogo da Activision aí, esse próximo jogo da EA, você pega e compra o Omega Collection, que são 5 jogos bons do God of War, meu amigo.
Olha isso, que loucura, cara. A gente não tá falando à toa, não, bicho. Meninos, mande o seu e-mail para contato@99vidas ou siga a gente lá no Twitter, @99vidas, ou nos nossos perfis pessoais que a gente atualiza de forma desenfreada, absurda, @JuliaDeFilho, @Isinobre. Se você conseguir não dar unfollow na gente nas primeiras semanas ou nos primeiros dias,
é um herói.
Parabéns. @EvandroF e @Bruno_Cats. CATS.
Bruno Gatinho.
Siga a gente lá no Facebook também, facebook.com/99vidas. Aliás, siga a gente lá no Alvanista, né? Alvanista.com/99vidas. Nós estamos por aí espalhados, feito mendigo na rua. Estamos em todo canto. Estamos em todo buraco você encontra 99 vidas. É isso. Não. Antes de acabar, é edição 93, né?
Sim, tá acabando. Não, mas o que aconteceu de importante em 93?
O que aconteceu em 93?
Porra, tem essa putaria, né, mano? O Brasil se classificou pra Copa com o gol do Romário.
Romário contra o Uruguai? Contra o Uruguai.
Verdade, pode crer. É mesmo. Nem vi, mas tô ligando.
O Clinton virou presidente?
Foi 93?
Abriu o Wikipedia. Teve um ataque ao World Trade Center em 93, cara. Que é isso, cara? Loucura.
Ah, pode crer, é verdade. Não, teve sim. Que os caras explodiram uma van. Explodiram uma van no subsolo.
Isso.
Pode crer, deixa eu ver o que mais que rolou de bom aqui. Explodiram as bombas na Índia também.
Porra, João Paulo II no Papa, hein, mano? Faz tempo, a gente tá velho mesmo.
Como é que é?
Papa João Paulo II visitou o Timor-Leste.
A moeda brasileira passou pra Cruzeiro Real, né?
Nossa senhora. Essa foto do Yasser Arafat com o Tzar Rabin foi famosa também, com o Clinton no meio, mediana parada, eu lembro disso aí.
Cruzeiro Real, isso é uma mudança bonita, hein, cara? A gente, por exemplo, 1.000 cruzeiros era igual a 1 Cruzeiro Real.
deram uma boa...
Caralho! O primeiro satélite português foi lançado ao espaço. Satélite português, você imagina como é que era essa porra.
Meu filho.
Era uma caixa de sapato com walk-talk dentro.
Meu filho, em 93 foi lançado a URV, a Unidade Real de Valor, que depois veio se tornar o Real, cara.
Eu pensei que foi logo antes do Real.
Ele instituiu o plano em 93, o Fernando Henrique.
Caralho, era logo antes do plano real, tipo, alguns meses só.
E voltaram a fabricar o Fusca.
Olha aí, eu lembro. Grande Itamar Franco, pode que tá vivo ainda, tá vivo ainda.
Itamar Franco e seu topete.
Topetão, é topetão. E o Domingo Legal estreou no SBT, hein, gente?
93, cara. Mais
importante.
93.
Hoje em dia o Gugu desempregado.
Teve a fundação do Império Espírito Santo do bairro da Terra Chã, também na freguesia da Terra Chã, Angra do Heroísmo.
Terra Chã, mano. tribo Papachanas.
Em 93 foi o encerramento da turnê do Guns, né?
Também. Inclusive, em 93 foi asfaltada a estrada que leva a Fajan dos Cubres na Ilha de São Jorge.
Caraca, não para, mano.
Também, né?
É, importantíssimo.
E olha aí, que loucura, cara. 93 foi o ano de criação dos Backstreet Boys.
Aí sim, ó.
93?
E foi o surgimento também da banda Touch, que virou depois Spice Girls.
Caralho, Bruno, esse é um ano.
Aí sim, hein?
Ano cabalístico.
Aliás, não se esqueçam que em fevereiro, Xanana Guzmão começou a ser julgado em Dili por um tribunal indonésio.
93 também foi o ano de lançamento do maior clássico, o maior blockbuster da história do cinema, que foi Jurassic Park, né, meu irmão?
Eu nem curto tanto assim.
Muito bem, maravilha. 93, o ano de alegria, gente, está acabando. Até semana que vem. que falar sobre um dos...
Ele tá em cima dele, né?
Sobre embaixo, porra. Só cara, analfabeto nessa
porra. What the fuck? Cara, isso vai dar nada. Não, vou falar mais não. Posso falar?
Pode.
Sobre um dos clássicos...
De novo, sobre?
Dos videogames. Falei sobre de novo? What the fuck?
Falou. Falou sobre de novo.
Olha, tá tendo um derrame, hein, o Jandinho.
Tac, tac, tchug. Tac, 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 t